Senhoras deputadas, senhores deputados, temos quórum com as deputadas e deputados que estão via Skype, de maneira que vamos iniciar a nossa reunião. O ponto 1 da nossa agenda tem que ver com a distribuição de... Tem que ver com a distribuição de iniciativas e a primeira questão, e a mais urgente, tem que ver com a entrada que teve lugar no final da passada semana de uma iniciativa legislativa popular de referendo, uma iniciativa popular de referendo que foi entregue ao Sr. Presidente da Assembleia da República, que proferiu um despacho. Como sabem, a tramitação, nos termos da legislação do regime jurídico do referendo, a tramitação processa-se da seguinte maneira. Uma vez entregue ao Presidente da Assembleia, o Presidente da Assembleia despacha para a primeira comissão, que é a comissão competente para verificar da regularidade constitucional da iniciativa, ao mesmo tempo desencadeia por amostragem, uma verificação do cumprimento do número de assinaturas legalmente exigido, o que o Sr. Presidente, segundo o que diz no seu despacho, já fez, determinando aos serviços da Assembleia que procedessem a essa verificação por amostragem, e concedeu, de acordo com o seu despacho, um prazo de 8 dias para que esta Comissão se pronuncie sobre a conformidade constitucional da iniciativa. O parecer que for emitido para esta Comissão será remetido para o gabinete do PAR, que então apreciará, em conjunto com a verificação do cumprimento do número de assinaturas, proferirá ou não o despacho de admissão. Só depois do despacho de admissão que vier a ser proferido pelo Sr. Presidente, que naturalmente, se isso acontecer, determinará a baixa a esta Comissão. Esta Comissão terá então a incumbência de, ouvindo os requerentes, ou digamos os primeiros signatários da iniciativa popular, preparar sobre a forma de resolução um texto que será agendado para uma das 10 reuniões plenárias seguintes pelo Sr. Presidente da Assembleia, para debate e votação no plenário. Portanto, o processo é este. Nesta fase, o parecer que é solicitado à Primeira Comissão é tão só um parecer de apreciação da conformidade constitucional da iniciativa. Eu, atendendo à urgência, troquei já ontem, quando da nossa reunião audição com a Sra. Ministra da Justiça, troquei impressões com alguns senhores deputados e tenho a quiescência da parte do Sr. Deputado António Filipe para ser o relator nesta fase. Pergunto se alguém tem alguma objeção a que assim seja. Eu falei com o deputado António Filipe até por uma razão, porque na rápida pesquisa histórica que fiz aos trabalhos desta Comissão a situações análogas, o único parecer que existe é de 2010, relativo a uma situação também de iniciativa popular de referendo, em que na altura o relator foi precisamente o Sr. Deputado António Filipe. Falei com ele ontem e ele disponibilizou-se para ser ele o autor. Se isso acontecer, e atendendo a que temos um prazo de 8 dias estabelecido pelo Sr. Presidente da Assembleia, eu solicitarei ao Sr. Deputado que possa entregar, assim que tiver o texto do parecer pronto, ele será imediatamente distribuído a todos os senhores deputados, por forma a que nós, sem falta, na reunião ordinária que teremos lugar na terça-feira da semana que vem, para a semana, lembro, teremos a audição regimental com a Sra. Ministra de Estado e da Presidência na quarta-feira, pelo que a nossa reunião ordinária terá lugar na terça-à-tarde. E na terça-à-tarde é exatamente o último dia do prazo estabelecido pelo Sr. Presidente da Assembleia, se contarmos os dias seguidos, para apreciação e votação do parecer. Portanto, pergunto se alguém se opõe a que seja o Sr. Deputado António Filipe. Não sendo o caso, fica então adquirido. Sr. Deputado António Filipe, para quem eu peço os serviços enviem toda a documentação que nos chegou da parte do Sr. Presidente da Assembleia, e assim que chegar o parecer, ele será depois distribuído. Para além disso, temos ainda, relativamente às iniciativas a distribuir, temos duas propostas de lei que deram entrada e baixaram esta comissão. Peço desculpa. Eu tenho aqui. Da Assembleia Legislativa Regional dos Açores. Uma sobre a alteração do direito à audição dos órgãos de governo próprio das regiões autónomas e outra relativamente às comissões de inquérito nas Assembleias Legislativas das regiões autónomas. Devo dizer que ambas estas propostas de lei são a retoma de propostas de lei já apresentadas na última legislatura e que caducaram pelo final das respectivas legislaturas. E, na altura, a senhora deputada Sara Madruga da Costa tinha sido a relatora do processo e, portanto, eu pergunto se a senhora deputada está disponível para elaborar mais uma vez o relatório e parecer relativamente a estas propostas de lei. Assim sendo, não havendo qualquer objeção da parte dos restantes senhores deputados, fica a senhora deputada Sara Madruga da Costa com estes dois relatórios e pareceres. Temos ainda um projeto de lei do Chega, que tem que ver com uma alteração ao Código Penal relativa à defesa do património material português no que diz respeito a monumentos públicos. Eu pergunto, relativamente a este projeto de lei, se algum senhor deputado, eu preferiria que fosse alguém, não está aqui o senhor deputado Telmo Correia, por uma questão de retomar a equidade ou procurar uma retoma da equidade, ou o PCP já ficou com o outro parecer, se o CDS pudesse ficar, mas não temos aqui o deputado Telmo Correia, não sei se o deputado José Manuel Pureza, se o Bloco de Esquerda também tem algum atraso, se pode ficar.
Sr. Presidente, eu tenho neste momento duas petições a cargo e, portanto, preferia não ser. Mas então, acho que fica muito bem entregue ao CDS, acho que fica muito bem.
Eu falarei com o Sr. Deputado Telmo Correia assim que ele chegar, para verificar da possibilidade de essa distribuição ser feita ao CDS, porque, conforme eu distribuí pelos seus deputados coordenadores a semana passada, o ponto de situação da distribuição de relatórios e pareceres, e há alguns grupos parlamentares que estão, pelas regras do método de ontem, em déficit relativamente aos pareceres e, portanto, procurarei isso, se não for o caso, depois falarei com os senhores deputados coordenadores para encontrar outro deputado relator. Quanto à distribuição de iniciativas a distribuir, é tudo. Tenho ainda que referir baixou esta comissão um voto, que é um voto de pesar apresentado pela senhora deputada. Diz pesar, mas na prática é um voto de saudação, não é de pesar. Um voto de saudação apresentado pela senhora deputada Joacine Catar Moreira, de comemoração pelo Dia da Consciência. Este voto está distribuído e será agendado depois para ser discutido e votado na próxima reunião. Passamos agora ao ponto 2 da nossa agenda. Tenho um pedido do Sr. Deputado Relator, Pedro Algado Alves, para adiamento, porque faltou ainda a consulta de alguns pareceres sobre os quatro projetos de lei relativos à atividade de lobbying. Fica, portanto, adiado para a próxima reunião. Não há um problema de maior, uma vez que não está ainda agendado a sua discussão para plenário. Passamos à linha B do número 2, que tem que ver com o parecer elaborado pela senhora deputada Isabel Moreira, relativo a solicitado pela 7ª Comissão para a apreciação de conformidade constitucional relativa à proposta de lei 179 da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, que tem que ver com uma alteração à lei quadro de gestão do espaço marítimo nacional. Senhora deputada Isabel Moreira.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom dia, Sras. E Srs. Deputados. Este parecer resulta de um pedido de análise de uma proposta de lei, que é a proposta de lei número 179/13, que altera a lei 17/2014, que estabelece as bases da política de ordenamento e gestão do espaço marítimo nacional. Já foi distribuída há muito tempo. Esta proposta de lei tem um acervo significativo de elementos que todos conhecem, e mais um que eu distribuí. Eu não tomei posição relativamente a uma controvérsia constitucional que existe relativamente ao regime atualmente em vigor, mas o que aqui está em causa é, primeiro, ter em conta que os órgãos regionais, de facto, estão mais próximos da realidade regional, pelo que eles estão em melhor posição para anteciparem as melhores soluções de ordenamento e gestão do espaço marítimo adjacente aos arquipélagos. As regiões autónomas encontram-se numa posição privilegiada para promover o ordenamento e gestão racional e verde do espaço marítimo adjacente. E, por fim, empiricamente, as regiões autónomas têm demonstrado maior empenho na proteção do ambiente marinho e na adoção de instrumentos de ordenamento e gestão racionais do espaço marítimo adjacente. Eu adiro a estes pressupostos. E qual é que é o cerne do objeto da proposta? A proposta de lei pretende concretizar a articulação de competências em matéria de domínio público marítimo que o número 2 do artigo 84 da Constituição remete para a lei, sem prejuízo da definição nos números anteriores daquilo que integra o domínio público. E como se pode ler no preâmbulo do diploma, a opção que se apresenta tem como pressuposto que nas regiões autónomas o plano de ordenamento do espaço marítimo é definido mediante decreto legislativo regional próprio que regulará a elaboração, aprovação, articulação e compatibilização, cooperação e coordenação, alteração, revisão e suspensão dos instrumentos de ordenamento do espaço marítimo, bem como o respectivo regime económico e financeiro. Neste sentido, os termos em que se definirá o ordenamento e a gestão das áreas do espaço marítimo nacional, sob soberania ou jurisdição nacional, adjacentes aos arquipélagos dos Açores e da Madeira, deve passar a comportar os seguintes pressupostos. E fala-se na linha A, na transferência para as regiões autónomas de competências da administração central quanto ao espaço marítimo sob soberania ou jurisdição nacional adjacente aos respectivos arquipélagos, salvo quando esteja em causa a integridade e soberania do Estado. B, a participação dos serviços da administração central competente no procedimento prévio dirigido à aprovação dos planos de ordenamento e gestão do espaço marítimo através da emissão de parecer. A constituição de procedimentos de co-decisão no âmbito da gestão conjunta ou partilhada entre a administração central e regional autónoma quando esteja em causa o regime económico e financeiro associado à utilização privativa dos fundos marinhos, a competência exclusiva das regiões autónomas para licenciar, no âmbito da utilização privativa de bens do domínio público marítimo do Estado, designadamente atividades de extração de inertes, da pesca e de produção de energias renováveis. A proposta tem presente a alineada o número 1 do artigo 84 da Constituição, que estabelece que pertencem ao domínio público as águas territoriais, com os seus leitos e os fundos marinhos contíguos, e o disposto no artigo 4º da Lei 54 de 2015, que estabelece que o domínio público marítimo pertence ao Estado. Eu explico depois que todo o espaço marítimo nacional integra o denominado domínio público necessário do Estado, por estar indissociavelmente ligado ao exercício de funções soberanas. Mas o Tribunal Constitucional aceita a cisão entre titularidade dominial e gestão, pelo menos secundária, dos bens dominiais. Assim, penso eu, não se trata de transferir para a região autónoma dos Açores a titularidade dominial sobre o espaço marítimo adjacente ao arquipélago, mas antes de transferir o quadro de distribuição de competências gestionárias ou secundárias em relação a este espaço marítimo. Remissão operada pelo artigo 31A, número 2 da proposta, para os princípios do artigo 3º, precisamente o preceito que se refere aos princípios de gestão conjunta e à gestão partilhada. E, portanto, eu entendo que a expressão transferência empregue no preâmbulo da proposta é um erro, porque lendo o diploma na sua globalidade, não é isso que está em causa. Nada obsta, portanto, a que a mesma expressão seja substituída. O que me parece problemático é a previsão de um parecer não vinculativo nos termos definidos pelo artigo 31A, número 3, a linha B, onde se lê que a participação dos serviços da administração central competente no procedimento prévio dirigido à aprovação dos planos de ordenamento e gestão do espaço marítimo através da emissão de parecer. Está em causa o ordenamento e a gestão de áreas do espaço marítimo nacional sob soberania ou jurisdição nacional adjacentes aos arquipélagos dos Açores e da Madeira, pelo que a compatibilização desse preceito com a Constituição, e aliás com o acórdão do Tribunal Constitucional nesta matéria, aconselha, eu diria mesmo manda, a introdução do caráter vinculativo do parecer. Depois há um ponto que eu autonomizei, que é como articular a proposta com o artigo 8º do Estatuto. À primeira vista, dir-se-ia que a aprovação da proposta não surtiria qualquer efeito, uma vez que o artigo 8º do Estatuto, pela sua natureza reforçada, prevaleceria. Com efeito, a alteração à lei de bases não tem virtualidade de alterar a norma estatutária que tem um objeto material concorrencial. Parece-nos, no entanto, que a rácio da reserva estatutária é a proteção dos direitos das regiões autónomas, em cuja violação de resto se baseia a possibilidade de pedir declaração de inconstitucionalidade nos termos da linha G do número 2 do artigo 281 da Constituição. Ora, assim sendo, sempre se poderá argumentar que estamos perante uma proposta de lei que expande os direitos das regiões autónomas, uma vez que a repartição de competências gestionárias do espaço marítimo regional entre o Estado e as regiões autónomas dos Açores, nela prevista, é mais favorável à autonomia regional do que a que outras prevista no artigo 8º do Estatuto. Certo é que o acréscimo de direitos operado por esta via pode, a qualquer momento, ser revogado pelo legislador, uma vez que a lei de bases em questão não goza da força do Estatuto, o que é mais uma razão para não se temer pela sua aprovação. A qualquer momento, pode o legislador comprimir novamente a articulação de competências, ora legislada, e o artigo 8º terá sempre aplicação. Depois, no artigo 4º, eu faço uma análise de saber, relativamente a saber se a proposta dá coerência a um regime jurídico que está em crise e penso que considero que é o que sucedeu e penso que não vale a pena estar a reler e considero que o regime sai mais coerente, mas tendo sempre em conta que penso que isto só é possível se fizer uma alteração do artigo 31A no sentido do parecer ser vinculativo. E, portanto, as conclusões são de que, mesmo que não se adira à convicção de que existe uma inconstitucionalidade que deve ser expurgada, é defensável a existência de uma contradição, uma falta de coerência entre os vários normativos atualmente aplicáveis à matéria que nos ocupa. Não se dá o caso de haver uma irrelevância da atuação estadual, recomendando-se, para tanto, a alteração da linha B do número 3 do artigo 31A, salvaguardando-se a integridade e a soberania do Estado no que toca à partilha de competências e matéria de jurisdição nacional adjacente aos respectivos arquipélagos e demais salvaguardas referidas. O acréscimo de direitos operado por esta via pode a qualquer momento ser revogado pelo legislador, uma vez que a lei de bases em questão não goza da força do Estatuto, pelo que pode o legislador comprimir novamente a articulação de competências, ora legislada, e o artigo 8º terá sempre aplicação. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Está então em discussão. Pergunto aos Srs. Deputados que se queiram pronunciar. Eu próprio depois também me inscreverei como deputado e não. Sr. Deputado Fernando Negrão.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu vou fazer uma intervenção mais de caráter formal. Não vou propriamente à substância da matéria, mas queria saudar a Sra. Deputada Isabel Moreira pela qualidade do parecer que nos dá e queria saudar também os colegas da 7ª Comissão por terem tido a iniciativa de pedir à 1ª Comissão um parecer de natureza jurídica ou constitucional. Nós estamos a falar do espaço marítimo nacional e estamos a falar de grande cobiça, porque este espaço marítimo é muito cobiçado, especialmente, e como diz no seu relatório, nas regiões autónomas, que vêm alargar o espaço marítimo nacional para uma dimensão que assusta outros países, designadamente o nosso vizinho aqui, a nossa única fronteira terrestre, não é? Portanto, eu acho que nós devemos blindar este problema juridicamente. Este parecer, eu diria que é o início, porque vai ser uma batalha complicada. É isso que se antevê em termos internacionais. E, portanto, mais uma vez, a saúdo pela qualidade deste parecer e por ser uma espécie de pontapé de saída para protegermos aquilo que efetivamente é nosso. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Sara Madruga da Costa.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Também não podia deixar aqui de referir a título pessoal aquela que tem vindo a ser a minha posição sobre esta matéria, posição que também tem vindo a ser corroborada pela, quer nos nossos manifestos eleitorais à Assembleia da República nesta legislatura, quer na anterior. Esta matéria é uma matéria muito importante para a Madeira e, obviamente, antes de mais, peço desculpa não ter me dirigido em primeiro lugar à senhora deputada para cumprimentar e agradecer a clareza do seu parecer e a importância que o seu parecer também pode ter para a melhoria e a resolução deste problema, que não é um problema novo, mas, como estava a dizer, é uma questão muito importante para a Madeira. Obviamente que nós não conseguimos perceber porque é que as regiões autónomas, e neste caso a região autónoma da Madeira, não pode vir a ter uma palavra e um papel mais decisivo e mais interventivo naquela que é uma questão que é bastante importante, que é a questão da gestão do mar, e portanto obviamente que nós defendemos que a Madeira tem que ter mais autonomia, tem que ter mais poderes no que à gestão e à exploração dos seus recursos diz respeito, e obviamente que um recurso como o mar faz todo o sentido que se consiga realmente de uma forma que não fira a Constituição, e tenho a certeza que vamos conseguir arranjar essa forma, e a iniciativa que vem da Assembleia dos Açores já é um bom ponto de partida para isso, para que possamos conseguir obter, ao fim e ao cabo, algo que consiga, por um lado, conceder às regiões autónomas mais poderes para que as mesmas possam ter um papel mais decisivo num quadro de competências que neste momento estava dado apenas à República, e para que possam também contribuir de uma forma mais efetiva naquela que deve ser a gestão partilhada, que nós entendemos que deve ser partilhada entre as regiões autónomas e entre o Governo da República. E, portanto, agradecer mais uma vez a Sra. Deputada, o parecer ficou muito bem entregue e em muito boas mãos em relação a esta matéria, e agora, naturalmente, aguardar que todo o trabalho que tem vindo a ser desempenhado desde a anterior legislatura, também na Comissão de Agricultura e Mar, também possa ter o contributo desta Comissão de Assuntos Constitucionais. Obrigado.
Obrigado, Sra. Deputada. Se não há mais inscrições, uso eu da palavra, não como Presidente, mas como Deputado. Vou tirar a marcha porque vou falar um bocadinho mais tempo do que só para dirigir a reunião, não é o caso. Eu, em primeiro lugar, obviamente, saúdo também a Sra. Deputada, que de resto fez o parecer já há longas semanas, mas devido a este interregno, só agora o podemos estar a debater. Mas para dizer o seguinte, em primeiro lugar, e com toda a frontalidade, eu discordo da conclusão do parecer da Sra. Deputada. Conheço bem este dossiê, porque noutras funções tive responsabilidade relativamente à preparação e negociação com as regiões autónomas da atual lei quadro do espaço marítimo, e sinceramente acho que este parecer não considera adequadamente a questão que é a questão central que se deve colocar nesta matéria, que tem que ver com, de resto, jurisprudência firmada e confirmada pelo Tribunal Constitucional, a última das vezes em 2016, portanto não há muito tempo, dos seguintes princípios. Tem que existir, por força da letra da Constituição, o núcleo necessário da titularidade dominial, núcleo necessário esse que não pode ser esvaziado. O Tribunal Constitucional avança mesmo, e é essa, digamos, a solução que atualmente consta da Lei Quadro, que teve em consideração já na altura exatamente essa jurisprudência do Tribunal Constitucional, que veio posteriormente a ser confirmada, a ser reafirmada pelo Tribunal. Pode-se e deve-se aceitar a separação no âmbito da conceptual do domínio público, as áreas relativas ao ordenamento e as áreas relativas à gestão. Sendo que a solução que está atualmente na lei, e que me parece uma solução perfeitamente equilibrada e que, face a um pedido de inconstitucionalidade desencadeado pelos órgãos regionais, o Tribunal Constitucional reiterou que a lei atual era constitucional e estava conforme à Constituição e, portanto, indeferiu o pedido dos órgãos regionais, sendo que o que está na lei atual é uma separação equilibrada, mantendo as competências de ordenamento em última instância no Estado, como não pode deixar de ser, independentemente da participação ativa dos órgãos regionais em todas as fases de preparação e elaboração dos planos de ordenamento, mas a decisão, a competência de aprovação dos planos de ordenamento tem que ficar sempre no plano estadual, e o contrário resulta também da lei, já no plano da gestão depois dos bens dominiais, essa gestão, em última instância, cabe aos órgãos regionais, cabendo, no que diz respeito a essa matéria, apenas uma, digamos, uma pronúncia e a elaboração de pareceres por parte dos órgãos da Administração Central. Portanto, é desta dicotomia, deste equilíbrio que está atualmente na lei e que foi já mais que uma vez confirmado pelo Tribunal Constitucional, que resulta o respeito, quer pelo núcleo essencial da titularidade dominial, que o domínio público marítimo não pode deixar de ter para o Estado, sob pena da sua, do seu completo esvaziamento em termos dos preceitos constitucionais. E aquilo que se propõe nesta proposta de lei é uma transferência dessa competência, inclusive relativamente, competência última, relativamente ao planeamento, ao ordenamento, transferência essa que, do meu ponto de vista e do ponto de vista do Tribunal, o Tribunal diz, inclusive, no seu acórdão de 2016, que a possibilidade do Estado abdicar do poder de ordenar o espaço marítimo, transferindo o seu exercício para as regiões autónomas, ainda que parcialmente, frustra, nessa hipótese, ficaria despejado de um instrumento fundamental, porventura o mais essencial, à regulação e proteção do domínio público marítimo. Fim de citação. Isto é a jurisprudência do Tribunal. A competência, mesmo dentro daquilo que a Sra. Deputada Relatora propõe, que é haver um parecer vinculativo da parte da Administração Central, um parecer vinculativo não é competência para elaboração do ordenamento, é apenas competência para vetar, no limite, a proposta que lhe surja dos órgãos regionais e, portanto, na prática, o Estado ficaria verdadeiramente despojado, ainda que com um parecer vinculativo para vetar, mas ficaria despojado do poder de ordenamento relativo ao espaço público, ao domínio público marítimo. Isso, do meu ponto de vista, é inaceitável e teria competências até, porventura, caricatas em alguns desenvolvimentos. Pense, por exemplo, se a legislação, se a Constituição permitisse, se a legislação conferisse, de facto, a competência de ordenamento, não só de gestão, mas também de ordenamento do espaço público marítimo aos órgãos regionais, toda a negociação internacional para exploração, por exemplo, da pesca, teria que ser feita pelos órgãos regionais. E, portanto, haveria como que uma transferência de competências, digamos assim, de soberania nas relações externas para as próprias regiões autónomas. Como sabem, atualmente, este processo, nomeadamente o processo de negociação no seio da União Europeia relativamente às cotas de pesca e questões similares, naturalmente que é desenvolvida pelo Governo da República, pela Administração Central, sempre com a desvada e com a participação ativa dos órgãos regionais, como não podia deixar de ser. É isso que resulta do quadro legislativo que está atualmente em vigor e é isso que, porventura, deixará ou deixaria de resultar caso esta alteração legislativa vá por diante. E, portanto, do meu ponto de vista, de facto, independentemente da bondade relativa à necessidade imperiosa, eu diria, de participação em todas as áreas, em todas as fases dos processos, quer relativamente ao ordenamento, portanto à planificação, quer relativamente à gestão depois dos bens, a participação necessária da parte dos órgãos regionais, eu pessoalmente não concordo. Até ver, obviamente, a jurisprudência do Tribunal Constitucional também pode evoluir e pode mudar, mas eu tenho exatamente, neste caso, noutros casos poderia não ser e pode não ser, e em alguns casos não é, cada jurista pensa pela sua própria cabeça, como está bem de ver, neste caso eu entendo que, de facto, aquela que tem sido a reafirmação da jurisprudência do Tribunal Constitucional sobre esta matéria do núcleo de titularidade dominial essencial, que não pode ser esvaziado sob pena de se frustrar a finalidade constitucional dessa mesma titularidade, eu acho que o conteúdo desta proposta de lei dá, de facto, o passo para além deste princípio e esse passo, do meu ponto de vista, não tem cobertura constitucional. Pode sim, na legislação, obviamente, aperfeiçoar os mecanismos de participação, os mecanismos de envolvimento, não apenas na área da gestão, mas nessa área, como refiro, na legislação que está atualmente em vigor, a competência última de gestão já está conferida aos órgãos regionais, mas também na parte do ordenamento pode-se aprofundar a participação e o envolvimento dos órgãos regionais, Não penso que se possa retirar essa competência última ao Estado, sob pena de ferir, de facto, esse núcleo necessário e central da titularidade do dominial, do domínio público, neste caso, mesmo com a solução do parecer vinculativo. Penso que todos compreendemos que o parecer vinculativo confere uma espécie de poder de veto, não confere um poder de conformação do próprio ordenamento e, portanto, essa competência ficaria esvaziada. É a minha opinião, vale tanto como a de qualquer um das senhoras e senhores deputados à volta da mesa, mas não quero deixar de expressar, até porque, como referi no início desta minha intervenção, participei já ativamente e tenho declarações feitas sobre esta matéria, na altura com outras funções e com outras responsabilidades, defendendo exatamente esta posição. Pergunto se mais alguém se quer pronunciar, se não passaríamos a palavra à senhora deputada relatora. Se mais ninguém se quer pronunciar, senhora deputada Isabel Moreira.
Muito obrigada, senhor Presidente. Queria só, não alongando o debate, registar, agradecer os agradecimentos e também registar a opinião do senhor Presidente. Evidentemente não vou entrar agora num debate alongado, queria apenas dizer que estamos na primeira comissão e naturalmente quando se pede um parecer de constitucionalidade, à semelhança do que já aconteceu anteriormente, quando há razões indubitáveis para chumbar uma proposta de lei, evidentemente ela deve, ou um projeto de lei, deve ser chumbado. Mas quando há vias para não o fazer, e há argumentação para não o fazer, penso que deve ser esse o caminho. Naturalmente vou remeter a resposta para o ponto 4 do meu parecer, mas registro com todo o interesse a opinião do Sr. Presidente. Muito obrigada.
Obrigado. Pergunto aos Srs. Deputados se podemos passar à votação. Sendo o caso, vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? O parecer ficou aprovado com a abstenção dos deputados do PSD. Peço desculpa. Sr. Deputado Sara Madruga da Costa.
Obrigada pela palavra. Obviamente, só para clarificar que eu votei a favor do parecer. Obviamente, obrigado.
Ainda não tinha terminado o anúncio, com a abstenção dos deputados do PSD, à exceção da senhora deputada Sara Madruga da Costa, que se absteve, e de eu próprio que votei contra. Peço desculpa, que votou a favor e de eu próprio que votei contra, e o voto favorável dos restantes senhores deputados. Será remetido à 7ª Comissão, que solicitou este parecer. Vamos passar ao ponto seguinte da nossa agenda, agradecendo naturalmente à Sra. Deputada Relatora, como habitualmente, pela prontidão. O atraso na votação deste parecer não é de modo nenhum da responsabilidade da Sra. Deputada Relatora, que elaborou este parecer ainda no mês de março, mas as circunstâncias especiais que todos vivemos e o país levou a que só agora estejamos a discutir e aprová-lo. Passamos agora ao ponto 3, que tem que ver com o parecer do Sr. Deputado Pedro Algado Alves, também sobre a constitucionalidade, neste caso o Projeto de Lei 1195, uma iniciativa legislativa de cidadãos sobre a revogação do acordo ortográfico da língua portuguesa. O Sr. Deputado Pedro Algado Alves já fez uma apresentação na última reunião, de qualquer maneira eu não vou deixar de lhe dar a palavra para enquadrar a discussão e depois passaremos à discussão e votação deste mesmo parecer.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito bom dia a todos e a todas. Como o Sr. Presidente deu nota, já na sessão passada tive a oportunidade de fazer a apresentação sumária do parecer, que enfim, não o retomando integralmente, apontarei apenas as questões fundamentais que ela convoca e que, no fundo, se prendem com a identificação, por um lado, de qual é o procedimento de desvinculação de uma convenção internacional e, obviamente, assumidas as consequências dessa conclusão, se ele pode ser objeto ou não de uma iniciativa legislativa de cidadãos. Procurando também ver quais são os antecedentes da Assembleia da República nesta matéria e também quais as disposições regimentais relevantes e pertinentes. E, portanto, as conclusões a que se chegam são, por um lado, no sentido de que, enfim, como a esmagadora maioria da doutrina sublinha, há um paralelismo no processo de desvinculação de uma convenção internacional e, portanto, aquilo que se aplica no processo de vinculação terá lugar no processo de desvinculação, o que implica o reconhecimento de uma reserva de iniciativa da parte do Governo, por força das suas competências constitucionais para negociar e ajustar as convenções internacionais, por força da disposição regimental que reserva ao Governo a apresentação das resoluções que procedem à desvinculação a convenções internacionais, algo que também a prática das últimas legislaturas confirma, perante as várias situações de recesso ou de saída de organizações internacionais por esta via, e portanto foram ainda algumas nas últimas legislaturas, portanto que vêm aqui identificadas desde a 10ª legislatura, em que o procedimento foi precisamente este. E portanto, identificada esta questão do paralelismo, é um paralelismo de procedimento e um paralelismo também de forma, e portanto a questão que é aqui vertida prende-se depois com a possibilidade de haver lugar ou não a uma iniciativa legislativa de cidadãos nesta matéria. E a conclusão também é no sentido negativo, ou seja, a iniciativa legislativa estando circunscrita ao exercício da função legislativa e à produção de um ato legislativo, aquilo com o que estamos confrontados é o exercício da função política da Assembleia, de aprovação, neste caso, de aprovação de uma desvinculação a uma convenção internacional e que, consequentemente, não se enquadra nas competências previstas e exercitáveis através de uma iniciativa legislativa dos cidadãos. Aliás, ela surge prevista no artigo 167 como iniciativa legislativa e não como iniciativa para a prática de outros atos por parte da Assembleia da República. Consequentemente, quer por força da reserva de iniciativa do Governo, quer por força da sujeição obrigatória à forma de resolução, o recurso à iniciativa legislativa de cidadãos não se figura apto a realizar este objetivo de desvinculação por ato legislativo de uma convenção internacional e o que se dá nota no parecer, ainda que não, o objeto não seja este, mas obviamente é uma questão pertinente, uma vez que foram muitos milhares de cidadãos que se mobilizaram e que subscreveram esta presente iniciativa legislativa, é como é que podem efetivamente participar no processo ou desencadear ou influenciar o processo conducente a uma eventual desvinculação, neste caso, do segundo protocolo modificativo. E, portanto, o exercício de direito de petição seria, obviamente, a figura de participação que estaria ao dispor dos interessados, seja uma petição à Assembleia da República para que esta recomenda ao Governo a desvinculação, ou mesmo peticionar diretamente o Governo no sentido de este desencadear, caso assim o entenda, o processo de desvinculação da República Portuguesa, neste caso, do segundo protocolo modificativo ao Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa. Como disse, na sessão passada já tive a oportunidade de, com maior detalhe, expor alguns destes temas, penso que não é necessário voltar a fazê-lo. Dava apenas nota de que chegou por via de comunicação dos promotores, portanto, do conjunto de comissões, da Comissão Representativa da Iniciativa Legislativa de Cidadãos do Acordo Ortográfico, algumas notas sobre o parecer, ainda que ele não esteja publicado, já houve algumas notícias sobre o tema, e, portanto, também transmitem-nos os representantes da Iniciativa Legislativa de Cidadãos 5 pontos sobre o tema e, portanto, procurando refutar algumas destas questões constantes do parecer. Eu penso que, não justificando uma alteração do parecer, uma vez que as questões lá estão vertidas, não gostaria de deixar também de as abordar, uma vez que, obviamente, os cidadãos que nos dirigem o fazem com vista a colaborar neste procedimento e, portanto, acho que também devemos dar esta nota. Parece-me que o primeiro ponto que frisam é de que a competência do Governo é só para negociar e ajustar convenções internacionais e, portanto, não havendo em sede de aprovação uma reserva da parte do Governo. Naturalmente, a competência para a aprovação, nos casos em que a competência é da Assembleia, é da Assembleia, assim como a competência para a aprovação de acordos, que é da competência do Governo, é do Governo. O que se discute aqui é a reserva de iniciativa ou não. E essa, de facto, doutrinalmente, é, não digo unânime, mas todos os autores que se têm sobre ela pronunciado, têm sublinhado a existência de um paralelismo do processo de vinculação ao processo de vinculação e, consequentemente, também uma das consequências é precisamente haver esta reserva de iniciativa. E sendo certo que o texto constitucional não dá uma resposta expressa, o regimento dá. E, portanto, nas disposições regimentais sobre as convenções internacionais, é sempre claro que a reserva de iniciativa é do Governo. Portanto, não pode a Assembleia, moto próprio, decidir vincular a República Portuguesa a um acordo internacional ou a um tratado sem que esse impulso lhe surja por essa via. Aliás, em termos paralelos, portanto, eu identifiquei no parecer não apenas as circunstâncias em que a Assembleia se desvinculou de convenções internacionais sob proposta do Governo, como também tivemos a oportunidade de identificar casos em que a Assembleia, para exercitar a vontade de influenciar politicamente o Governo, recomenda precisamente ao Governo que esse desvincule de acordos internacionais. Sejam eles o próprio acordo ortográfico, como há resoluções nesse sentido no passado, ou O Tratado Orçamental, por exemplo, projetos de resolução apresentados pelo Partido Comunista ou pelo Bloco de Esquerda em momentos passados. E também a inversa é verdadeira, também ainda recentemente, nesta presente legislatura, se recomendou ao Governo que vinculasse, ou melhor, que desencadeasse o procedimento interno com vista à vinculação da República Portuguesa a uma convenção da Organização Internacional do Trabalho em matéria de proteção de determinadas categorias de trabalhadores. Portanto, a Assembleia reconhece e sempre reconheceu que, de facto, não pode interferir ou desempenhar um papel nessa fase prévia de intervenção nestes processos de vinculação e desvinculação. O segundo ponto prende-se com a questão da forma e, de facto, sublinhando-se que, no fundo, haveria um excesso de forma caso a Assembleia optasse pelo ato legislativo em vez da resolução. Na verdade, não é uma questão de excesso ou de carência de forma, é uma questão da forma adequada. E se a Constituição é expressa na identificação do que é submetido à forma de lei, portanto, o que corresponde à função legislativa, isto significa que aquilo que não corresponde à função legislativa não pode ser exercido através da função legislativa e, claramente, neste ponto, a Constituição é clara. Tendo em conta até que no passado esta dúvida existiu. E tivemos no passado tratados internacionais aprovados por lei da Assembleia quando a Constituição tinha outro texto e que não era claro, que entretanto foi dilucidada e clarificada. Em terceiro lugar, os autores também sublinham que o projeto de lei 1195 não visa revogar o acordo ortográfico, mas apenas o segundo protocolo modificativo. Mas isso em nada contente com aquilo que é analisado no parecer. O que se trata é, o que é pedido é uma desvinculação de uma convenção internacional, neste caso concreto, do segundo protocolo modificativo, que de facto alterou as regras de produção de efeitos e de entrada em vigor, que, segundo os autores, potencialmente seria violadora da Convenção de Viena sobre Direitos Tratados. Não estou seguro que esta conclusão seja essa, obviamente não é esse o objeto do parecer, não é sobre isso que nos foi pedido essa avaliação, apesar de ter a opinião quanto a este aspecto, não penso que exista uma questão de direito internacional público neste domínio, uma vez que a vontade daquelas partes que quiseram antecipar a entrada em vigor entre elas é viável, de acordo com as regras de modificação, e neste caso é através de um protocolo modificativo que ela tem lugar, mas de facto não é esse o ponto que está aqui a ser analisado, e de facto o que está em causa aqui é uma desvinculação, neste caso, desta convenção internacional. Depois, em quarto lugar, os autores sublinham que a sugestão do direito de petição apenas faria sentido se entendesse que não era possível a desvinculação por ato legislativo, portanto, precisamente não sendo essa a conclusão a que chegamos, pelo menos abre-se aqui um caminho para que possa haver intervenção e participação dos cidadãos no processo por esta via. E depois, finalmente, os autores, portanto, a Comissão Representativa ainda dá nota de uma iniciativa, entretanto, entregue pelo PEV, que precisamente vai no sentido de recomendar ao Governo a avaliação e o eventual desencadear de um processo de desvinculação que, enfim, corresponde à forma como a Assembleia tem interpretado sempre as suas competências e as do Governo nesta matéria e, portanto, corresponde àquilo que é uma prática consolidada nesta matéria. Portanto, não é de estranhar que o PEF tenha feito aquilo que, como referi, o PCP, ou o Bloco de Esquerda, ou até o PS, quer quanto a vinculações, quer quanto a desvinculações, no passado apresentaram por via resolução. E, portanto, aqui é, de facto, uma questão de a Assembleia não ter competência para poder fazê-lo sem iniciativa do Governo, porque a lógica de repartição de competências na esfera e no plano internacional foi esta, e, portanto, ficou reservado ao Governo uma esfera de atuação superior àquela que encontramos na restante atividade parlamentar, precisamente porque quer a responsabilidade internacional do Estado português, quer os compromissos assumidos nessa sede, podem ser geradores de responsabilidade internacional caso os processos de vinculação interna eventualmente corram ao arrepio da vontade do Governo, e, portanto, neste aspecto é também doutrina razoavelmente consolidada e reiterada ao longo dos anos. Portanto, nesse sentido, as conclusões são as que a iniciativa legislativa de cidadãos não deveria ter sido admitida, uma vez que o seu objeto não corresponde ao conteúdo da Lei 17 de 2003, aliás, tem aqui uma gralha, a Lei 17 de 2003, e, consequentemente, não deve ser tramitado, não deve prosseguir a sua tramitação.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Está em discussão? Não registo pedidos de palavra. Tenho, sim, senhora. Sra. Deputada Sandra Cunha.
Obrigado, Sr. Presidente. Só para dizer que compreendemos as questões de formalidade que foram levantadas no parecer do Sr. Deputado Pedro Delgado Alves. Parece-nos, contudo, que do documento que nos enviaram os promotores da iniciativa legislativa de cidadãos sobre a iniciativa em causa, há dois pontos efetivamente que são importantes. Um que tem a ver com o facto da Constituição ser omissa a este respeito e, portanto, se assumir se deve dar atenção àquilo que são os princípios gerais de competências e considerar que se um órgão é apto e tem competência para aprovar, também terá competência para rejeitar ou reprovar. E o outro ponto tem a ver com o facto de nos parecer também, efetivamente, que a Assembleia da República tem autonomia para tomar posição sobre iniciativas nesta matéria, nomeadamente tenham a ver com no âmbito de convenções internacionais ou tratados. Portanto, independentemente de algumas críticas substantivas, de caráter substantivo, à iniciativa legislativa de cidadãos, parece-nos que estas questões formais, especificamente as que foram levantadas, não serão suficientes para rejeitar ou para travar esta iniciativa, para travar a sua discussão e as subsequentes subsequente processo, e portanto o Bloco de Esquerda vai-se abster neste parecer. Obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Não tendo mais pedidos de palavra, devolvo a palavra ao Sr. Deputado Relator, não sem antes também o congratular pela profundidade com que abordou este assunto, não se eximindo de resto em ir buscar um conjunto de procedimentos similares e que podem ser carregados para uma apreciação um bocadinho mais abrangente sobre a temática que está aqui em causa. E, portanto, agradecer-lhe bastante, em nome da Comissão, a profundidade com que fez este parecer. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só muito graficamente, dando nota, enfim, em parte é o que resulta também da comunicação da Comissão Representativa, mas a Sra. Deputada Sandra Cunha também lhe fez referência agora. Efetivamente, a Constituição é omissa, só que a forma de integrar a eventual lacuna que aí detectamos deve obedecer aos princípios gerais, não que respeitam à competência para a aprovação, porque não é disso que se trata, mas da iniciativa para a respectiva aprovação. E o texto constitucional, lido conjuntamente com o regimento, com a prática constitucional, com a evolução histórica desta matéria, é muito claro na identificação de que há um impulso que tem que vir do Executivo, porque a repartição constitucional de competências feita em matéria de convenções internacionais não dispensa essa intervenção. O Governo, de facto, é soberano na opção que pode tomar entre, quando a competência é sua, aprovar ele próprio ou submeter à Assembleia, ou quando a competência é exclusiva da Assembleia, seja para aprovar tratados ou para os outros acordos em matéria reservada, submetê-la à Assembleia. Mas mesmo aí, de facto, em matérias que são da sua competência reservada, exclusiva, e só a Assembleia pode aprovar aquelas convenções internacionais, ela está sempre dependente de um impulso e uma iniciativa da parte do Governo, porque foi a arrumação constitucional desenhada e aprimorada, aliás, ao longo dos anos, nesta mesma matéria. E, aliás, até, devo dizer, enfim, o tempo também não era assim tanto e, portanto, um relance de direito comparado foi a parte que não foi possível incluir. Mas, regra geral, até a Assembleia tem um leque bastante mais significativo de competências nesta matéria do que encontramos em direito comparado. A discussão, curiosamente, até tem a ver, muitas vezes, sobre se o ato de desvinculação pode ser um ato apenas do Governo, dispensando a intervenção da Assembleia. A pouca doutrina que se pronuncia sobre isto, entre nós, o professor Correia Batista, o professor Luís Eduardo, o que dizem é que, em alguns casos, é de admitir que possa ser o Governo, por sua própria iniciativa, a desvincular-se, porventura, estiver em causa uma inconstitucionalidade ou um elemento objetivo que possa justificar a ativação de uma cláusula de saída de uma convenção internacional, sem passar pela intervenção da Assembleia. Ambos os autores rejeitam esta hipótese, porque dizem que a repartição de competências deve, à partida, continuar a ser respeitada, mesmo nessas circunstâncias, mas se algum debate existe, é ao contrário. Não é se a Assembleia, modo próprio, sozinha, pode desvincular-se, é se o Governo sozinho, mesmo quando não é sua competência, se eventualmente poderia desvincular. Portanto, penso que os dados do problema são estes. Enfim, não tem nada a ver com a substância daquilo que é pedido, não tem a ver com o conteúdo da iniciativa legislativa, tanto podia ser o segundo protocolo modificativo, como podia ser a saída da NATO. O ponto é precisamente o mesmo e a regra seria sempre a mesma, parece-nos, e, portanto, nesse sentido, o parecer apresentado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos passar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Fica o parecer aprovado com a abstenção do Bloco de Esquerda e do Partido Comunista Português e o voto favorável dos restantes senhores deputados presentes. Vamos passar agora ao ponto seguinte da nossa agenda, que é um parecer da responsabilidade. Não, um parecer, peço desculpa. É a discussão e votação na especialidade da iniciativa legislativa do Partido Socialista, que é o Projeto de Lei 187. Relativo ao quadro sancionatório em matéria de crimes contra a liberdade e autodeterminação sexual de menores. Sra. Deputada Mónica Quintela, pede a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom dia, Srs. E Srs. Deputados. Pedimos o adiamento desta iniciativa. Faltam apenas acertar uns pormenores relativamente a uma matéria que nos preocupa, a questão dos bloqueios automáticos dos sites. E requeremos o adiamento. Acresce que falta ainda também o parecer do Conselho Superior do Ministério Público e é obrigatório. Esse parecer ainda não veio. Temos o parecer da Ordem dos Advogados, temos o parecer do Conselho Superior da Magistratura e requeria ao Sr. Presidente que envidasse esforços no sentido de oficiar àquele Conselho Superior para que emitisse o parecer, uma vez que é de emissão obrigatória. Portanto, e como falta, entendemos mais prudente adiar e insistir com o Conselho Superior. E também não posso aqui deixar de dizer mais uma vez que o parecer do Conselho Superior da Magistratura que veio para cá é uma mão cheia de nada, não dizem nada. Só se dizem que está conforme os preceitos constitucionais, regimentais e sobre a substância em si não se pronunciam. E assim nem vale a pena. Fica aqui esta. Este reparo, porque tem sido reiterado. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Bom, Sra. Deputada, o pedido de adiamento é um direito e, portanto, será respeitado, seguramente. Apenas informar a Comissão que, com certeza, não deixarei de insistir, mas dar nota expressa à Comissão que o parecer do Conselho Superior do Ministério Público foi solicitado por esta Comissão no dia 12 de fevereiro. E, portanto, é evidente que o parecer é obrigatório, mas não há um poder de veto de gaveta da parte destas entidades. E, portanto, não deixaremos de insistir e, nessa insistência, daremos nota de que o assunto será objeto de discussão e votação na reunião ordinária da próxima semana e que, se o parecer não vier em tempo útil, consideramos cumprida, em qualquer circunstância, a formalidade obrigatória de solicitação, uma vez que o parecer foi solicitado há mais de 4 meses e não, de resto foi solicitado exatamente na mesma data que a todas as outras entidades e, portanto, não há com certeza nenhuma razão específica da parte do Conselho Superior do Ministério Público para não poder ter emitido o seu parecer, qualquer que fosse o seu teor, como as outras entidades já o fizeram. Mas não deixaremos de fazer essa diligência. Fica, portanto, adiado este ponto. A discussão voltará à reunião da próxima semana. Passamos, então, ao ponto 5 da nossa agenda, que é a apreciação de um parecer da responsabilidade do Sr. Deputado Fernando Negrão sobre o relatório do Conselho de Fiscalização da Base de Dados de Perfis da ADN relativo ao ano de 2019. Sr. Deputado Fernando Negrão.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Base de dados de perfis da ADN, tudo começou em 2005, começou muito mal, depois evoluiu para mal e agora não está nada bem. Atentemos às conclusões da própria Comissão Fiscalizadora, em que diz que lamenta que até ao final do ano 2019 continuassem por inserir na base de dados os perfis dos profissionais da GNR e da PSP que procedem à recolha de amostras. Lamentam que em 2019 tenha decrescido o número de amostras-problema inseridas na base de dados, que no último ano, lamentam ainda que no último ano tenha diminuído o número de coincidências ocorridas e que seja tão pouco significativa a evolução da inserção de amostras de voluntários para fins de investigação civil, o que lamentam igualmente. Ou seja, só no plano jurídico é que houve duas alterações, que foi a aprovação do regulamento e ainda uma alteração ao estatuto, que foi importante, do ponto de vista jurídico e, portanto, só aí é que não há lamentos. Tudo isto começa em 2005, através de um acordo de cooperação transfronteiriço entre as autoridades judiciais e as autoridades policiais. É um tratado multilateral que começou por incluir a Bélgica, França, Alemanha, Espanha, Luxemburgo, Holanda e Áustria. Depois alargou-se a todos os outros países da União Europeia. E, entretanto, surge um tratado, que é o Tratado de Trump, acho que é assim que se diz em alemão, que vem fixar a necessidade das bases de dados em todos os países para essa cooperação. E tem essa designação de Trump, que é uma pequena cidade do noroeste da Roménia, Palatinado, é uma cidade muito agradável e com apontamentos históricos também interessantes, designadamente o facto de, na sua basílica, existir uma relíquia, que são as sandálias de Cristo, que eu aconselho vivamente a visitar, porque do ponto de vista histórico e histórico-religioso é uma coisa muito interessante. Para além disso, o Tratado de Prum não foi o primeiro tratado em Prum, porque o primeiro tratado em Prum foi no ano 855, através de Lotário I, que dividiu a França Média em três partes e distribuiu-as em herança, em vida, a cada um dos seus três filhos. Depois tornou-se monge e morreu na abadia de Prum. Portanto, é esta a pequena história de Prum, que acho que é interessante ficar devidamente assinalada. Não sei. Não é de Prum. Em todo o lado é designado por Prum. Verdun. Devemos resolver esse problema. Isso mesmo. Portanto, este assunto tem sido acompanhado por esta comissão desde o início, está aqui o Sr. Deputado António Filipe, não me deixa mentir, que assistiu sempre, o Sr. Deputado José Magalhães da parte do PS também da mesma forma, e outros deputados que agora já não são deputados, e todos nos recordamos que os problemas que hoje a Comissão de Fiscalização lamenta já existiam em todas as audições que nós fomos fazendo para trás, para ir resolvendo os problemas. Agora, estes problemas assentam numa questão que é a articulação com as forças de segurança, designadamente com o Laboratório de Polícia Científica, da Polícia Judiciária, onde são concentradas todas as amostras, e até com o Instituto de Medicina Legal em Coimbra. E o problema, embora tenha vindo a melhorar ao longo do tempo, continua mal, porque os tribunais continuam a não comunicar às bases de dados a existência de condenações. Antes da última alteração legislativa, a comunicação mais era feita posteriormente ao trânsito em julgado por despacho autónomo, o que se verificou que era um erro e dificultava a comunicação. Depois fez-se uma alteração legislativa e essa alteração legislativa foi no sentido de que, logo que transitasse, ainda antes de transitar em julgado, mas na última decisão, o próprio juiz, no acórdão condenatório, enviava a comunicação às bases de dados de ADN. Acontece que isso continua a ter problemas. Nós vimos aqui, eu já referi aqui, relativamente à GNR, à PSP, existe um número significativo de dados, de amostras de ADN que ainda não foram introduzidas no sistema e tem levado muito tempo para que essa introdução no sistema seja levada a cabo. E há um outro problema. Em 2018, durante o ano 2019, foram inscritos 1.206 perfis de ADN, o que representa menos 573 perfis do que em 2018. E, ainda, por comparação com o ano 2018, em que se registaram 1.699 inserções, o número de perfis de condenados inseridos em 2019 foi 1.142, foram 1.142 inserções, registado uma inserção de menos 557 perfis. Isto é de algum modo inexplicável, porque é que de 2018 para 2019 há uma queda tão grande de inserção de perfis de ADN nas respectivas bases de dados. Eu não queria terminar sem antes dizer, e acho que devemos sempre referir isto, que as bases de dados são compostas por três ficheiros. Um primeiro ficheiro resulta das amostras biológicas, para fins civis, para fins criminais e para outros fins. Um segundo ficheiro guarda os respectivos dados pessoais, separado, obviamente, do primeiro ficheiro. E há, e existe um terceiro ficheiro que assegura o cruzamento de informação dos dois ficheiros anteriores. Mas sempre na base de um princípio. E esse princípio é o princípio legal da separação física. Ou seja, não é o princípio da comunicação entre perfis e dados pessoais. Portanto, só quando de facto se verifica que há um perfil de ADN relativamente a um suspeito ou a um arguido, é que se vão verificar os dados pessoais. Portanto, isto de alguma forma nos deixa mais descansados e é bom que assim seja. Sr. Presidente, termino dizendo que a solução para este problema é a mesma solução desde 2005, quando começámos a ter as bases de dados preferidas da ADN. É mais formação junto dos tribunais, mais formação junto das polícias e, portanto, diria que legalmente o problema está mais ou menos, está praticamente resolvido e, portanto, agora só com formação junto das polícias, junto dos magistrados do Ministério Público e, principalmente, junto dos juízes, para que as diretivas de comunicação às bases de dados sejam cumpridas. É tudo, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Está em discussão a Sra. Deputada Cláudia Santos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Agradecemos em primeiro lugar ao Sr. Deputado Fernando Negrão. O relatório não nos suscita dúvidas e o parecer também não. Ambos nos trazem notas sobre um assunto que é um assunto fascinante para quem aprecia questões policiais ou assuntos criminais e, tanto no relatório como no parecer, está muito bem identificado aquele que parece ser o problema central, que é o seguinte: em Portugal, as recolhas de amostras biológicas no local dos crimes é feita por vários órgãos de polícia criminal, enfim, sobretudo pela Polícia Judiciária, pela Polícia de Segurança Pública, pela Guarda Nacional Republicana, mas não só. Imaginemos que há um assalto, um homicídio, algum órgão de polícia criminal vai ao local do crime e faz recolha de amostras de material biológico no local de crime. E a lei impõe, no seu artigo 18, salvo erro, que todos estes profissionais de órgãos de polícia criminal que fazem recolha de amostras de material biológico sejam eles próprios sujeitos a colheitas do seu material genético, para que depois o material biológico dos profissionais que fazem a colheita seja inserido num ficheiro, de maneira a evitar o perigo de contaminação. Ora, aquilo que se passa é que, impondo a lei a existência dessa base de dados com o material biológico de profissionais dos OPCs, a verdade é que só o ficheiro da Polícia Judiciária, que parece estar completo, estando em falta dados relativos quer à GNR, quer à PSP. E, portanto, diríamos que é um problema que subsiste, mas também é importante dizer que este relatório nos dá conta de que, relativamente à GNR, o processo de colheita terá já acontecido, faltando, na altura em que o relatório foi entregue, a inserção na base de dados. Temos esperança de que, quando a apresentação do próximo relatório, esse problema esteja já resolvido. Partilhamos o entendimento, Sr. Deputado Fernando Grão, de que os passos não têm sido tão céleres como seria desejável e esperamos que o próximo relatório nos traga melhores notícias. Muito obrigada, Sr. Deputado.
Obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Mónica Quintela.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Felicito o Sr. Deputado Fernando Grão pelo parecer e pela forma fascinante como aqui o apresentou, porque seria uma matéria maçuda, mas que o tornou, que o contou de uma forma tão interessante, que nos prendeu a atenção de todos. E para dizer, na esteira do que disse a Sra. Deputada Cláudia Santos, que a questão de base de dados do ADN e, de resto, a recolha do ADN é uma questão que nos preocupa, desde logo, pela questão, como referiu, da questão da contaminação secundária. Isto não se prende com o parecer em si, mas é uma nota que queria aqui deixar. Efetivamente, há a questão, há o problema da contaminação secundária, portanto, dos próprios peritos e órgãos de polícia criminal que fazem a recolha no cenário do crime e que depois arremetem para o LPC, para o Laboratório de Polícia Científica e para o Instituto Nacional de Medicina Legal, que é quem tem a competência para fazer a análise. E também aqui uma nota, que tanto quanto sei, e de fonte segura, e até há relativamente pouco tempo, aconteceu uma situação muito grave, porque o Laboratório de Polícia Científica tinha as máquinas que fazia a identificação dos perfis da ADN estragadas, não estavam a funcionar. Não obstante, estavam a emitir perícias e bases, portanto, e relatórios periciais com tudo aquilo que significa, acresce que o ADN, como se sabe, é altamente contaminante e é altamente contagioso, portanto, e é muito perigoso que não seja feito de uma forma fidedigna e que não seja recolhido também com toda a segurança pelas implicações que isso tem. É uma matéria que temos que estar atentos e que o parecer que o Sr. Deputado aqui nos trouxe também chama a atenção e nos alerta para toda esta realidade. Muito obrigado.
Obrigado, Sra. Deputada. Não registro mais pedidos de palavra. Antes de devolver a palavra ao Sr. Deputado Fernando Grão, também felicitá-lo. Sr. Deputado Fernando Grão, independentemente das referências que fez a outros deputados desta Comissão, tanto quanto eu sei, é claramente o deputado atualmente em funções nesta Comissão que mais por dentro estará destas matérias e, portanto, isso reflete-se muito positivamente no parecer que foi distribuído e que nos apresentou agora aqui oralmente. Eu lembraria apenas, à laia de conclusão aos senhores deputados, que tudo aquilo que aqui foi dito deveria também, ou deve também, ser dito e redito junto dos responsáveis governamentais que têm tutela, quer sobre as forças de segurança, no sentido, como referia o Sr. Deputado e a Sra. Deputada Cláudia Santos, de instar a que aquilo que são as diretivas que decorrem da lei sejam cumpridas e respeitadas pelas forças de segurança, até atendendo ao poder enorme que a ferramenta que estas bases de dados podem constituir e seguramente constituem para a perseguição criminal, que é no interesse das próprias forças de segurança também, como é evidente, quer junto dos responsáveis das magistraturas, como referiu o Sr. Deputado Relator, para que o cumprimento escrupuloso e sistemático por parte dos tribunais relativamente àquilo que decorre das obrigações legais seja efetivo. E, portanto, incumbe também a esta Assembleia e a nós próprios fazer essa pressão junto dos responsáveis destas duas áreas, as magistraturas e as forças de segurança, para que efetivamente estas bases de dados possam cumprir plenamente os objetivos que têm por trás e que são seguramente objetivos importantíssimos para o combate à criminalidade. Sr. Deputado Fernando Grão.
Sr. Presidente, resta-me agradecer humildemente as sugestões com as quais concordo todas e as palavras simpáticas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Antes de passarmos à votação, Sr. Deputado Pedro Delgado, aos pés da palavra.
É só uma telegráfica nota para fazer justiça à dinastia carolíngia e ao Sr. Deputado Fernando Negrão. De facto, o Tratado de Prüm é de 853 e divide novamente o que já tinha sido dividido em 43. E, portanto, Sr. Deputado tem toda a razão. Queria só sublinhar este aspecto, que é um segundo menos conhecido, mas estava certinho. É só essa nota. Pronto, o nerd tem direito também a registar.
Houve, de facto, dois tratados de Prüm. Vamos então passar à votação do relatório a parecer do Sr. Deputado. Quem vota contra, quem se abstém, fica aprovado por unanimidade, agradecendo mais uma vez ao Sr. Deputado. Passamos agora ao ponto 6 da nossa agenda, que tem que ver com a discussão e votação de votos que baixaram e foram distribuídos na última reunião desta Comissão. O primeiro dos quais é o voto 215 do Partido Socialista, a quem eu dou de imediato a palavra para fazer a sua apresentação. Peço desculpa. Sra. Deputada Mónica Quintela.
Obrigado, Sr. Presidente.
Só para dizer que requeremos o adiamento da discussão deste voto do Partido Socialista para segundas núpcias. Requeremos o adiamento.
A segundas núpcias, que é para a segunda reunião, porque sim, o adiamento é por uma vez, claro, nos termos regimentais. Sim, senhora, assim será. Fica adiado a discussão e votação deste voto. Temos depois dois votos que foram, que estão reunidos no mesmo ponto porque têm incidência sobre a mesma questão, que são votos de pesar pelo falecimento de Beatriz Lebre. É o voto 244 do PAN e o voto 248 do Bloco de Esquerda. Não estando presente neste momento o PAN na sala, eu dou a palavra à Sra. Deputada Sandra Cunha para fazer a apresentação do voto.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Este voto enfim, autoexplicativo, é um voto de pesar pela morte de Beatriz Lebre, mais uma mulher assassinada às mãos de um colega, e alegadamente alguém que a perseguia, e portanto é um voto pelo falecimento da Beatriz Lebre, mas também de consternação, de condenação por toda a violência contra as mulheres que se continua a verificar e que se revela na sua mais extrema expressão através dos femicídios. Portanto, ele é autoexplicativo. Eu devo dizer que, portanto, foi acordado na parte final, falar em falecimento em vez de assassinato, e devo já agora explicar que estava a palavra assassinato porque inicialmente o voto era um voto de pesar e condenação, mas entretanto, como estas coisas foram alteradas, retirou-se a condenação e depois, por lapso, não se alterou esta palavra no final, mas de facto o pesar, evidentemente, é pelo falecimento, ainda que também se possa sentir pesar por alguém ser assassinado, mas aí será, evidentemente, mais a palavra mais adequada é de facto a condenação. Portanto, só dar esta nota. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Está em discussão. Quem deseja usar a palavra? Sr. Deputado António Filipe.
Sr. Presidente, naturalmente que nós votaremos a favor destes votos de pesar, mas eu creio que se justificaria haver algum apelo a alguma contenção relativamente a este tipo de votos, porque efetivamente nós, basta ver o relatório anual de segurança interna para verificar que infelizmente há um número significativo de crimes violentos, que todos eles obviamente justificam o nosso pesar. Obviamente que sabemos que a comunicação social, designadamente alguma comunicação social, está especialmente vocacionada para noticiar e até noticiar de uma forma sensacionalista crimes violentos. Mas creio que nós devíamos ceder à tentação de transformar todas as notícias de crimes violentos em votos na Assembleia da República. Eu percebo que aqui quem tomou a primeira iniciativa foi de facto o PAN, que aliás o fez com uma data futura, mas isso é obviamente um lapso manifesto, mas enfim, compreendo depois a necessidade que os grupos parlamentares podem sentir de não quererem dar a ideia de que são insensíveis ao problema, e portanto há uma certa tendência, que neste caso foi do Bloco de Esquerda, mas isso, quem nunca pecou que atira a primeira pedra, não é? Como se costuma dizer, que depois leva a que haja vários votos sobre a mesma matéria, e portanto eu creio que é um caminho que não prestigia esta Assembleia, que é estarmos a banalizar os votos de pesar em função de casos individualizados porque foram notícia, não é? Porque obviamente este crime suscita, obviamente, o nosso repúdio, a nossa condenação, o nosso pesar, este como outros que nós, enfim, que ocorrerão por esse país fora, infelizmente, mas que serão menos noticiados. E, portanto, eu creio que, obviamente, votaremos a favor, mas creio que se justifica, até porque depois estas iniciativas depois arrastam outras, depois já temos um a seguir do Chega, porque outra pessoa que foi assassinada no outro lado, e depois isto às tantas é uma bola de neve e não é muito prestigiante. E, portanto, nós votamos a favor, mas com um apelo a que haja algum sentido de contenção relativamente a este tipo de iniciativas.
Obrigado, Sr. Deputado. Mais pedidos de palavra? Não tendo, eu vou devolver à Sra. Deputada Relatora e darei por encerrada a discussão e passaremos depois à votação. Sra. Deputada Relatora, não, peço desculpa, Sra. Deputada Proponente, Sra. Deputada Sandra Cunha.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bem, eu devo dizer que este voto de pesar pela morte desta rapariga não é um voto de pesar por uma morte qualquer, nem se refere a um crime qualquer. É verdade que há muitos crimes violentos, mas este é só por acaso, não é por acaso, aliás, o crime que mais mata em Portugal e que tem uma marca de género muito vincada. E, portanto, acho que o que desprestigia a Assembleia da República é banalizar estes, ou colocar tudo no mesmo saco, todos os crimes violentos ou todas as mortes por crimes violentos, já que este é de facto aquele que mais mata e este é de facto um crime com marca de género. E é um crime, é um problema estrutural das sociedades, é um problema estrutural na sociedade portuguesa, a violência contra as mulheres, cuja mais extrema expressão é de facto o assassinato, o femicídio, e, portanto, o Bloco de Esquerda, da sua parte, sempre que tiver essa oportunidade, irá, por cada uma das, em média, 35 mulheres que morrem por ano às mãos de homens que julgam que são seus donos e que julgam que, se não as tiverem, mais ninguém as pode ter e, portanto, que matam barbaramente estas mulheres, o Bloco de Esquerda fará sempre votos de pesar e, aliás, consideramos que é isso que, sim, prestigia a Assembleia da República, é tomar nota e tomar posição sobre aquilo que é este crime, que não é um crime como os outros, é um crime violento, mas não é um crime como os outros, é um crime com especificidades que têm que ser combatidas e que a Assembleia da República tem que as assumir. Obrigado.
Obrigado, Sra. Deputada. Vamos então, antes de passar à votação, eu vou, de acordo com e agradecendo, obviamente, quer ao PAN, quer ao Bloco de Esquerda, a sua disponibilidade, vou ler o texto, a parte deliberativa, que vai ser passada à votação e que reúne, digamos, faz a fusão da parte deliberativa dos dois votos, uma vez que, como é manifesto, os dois incidem sobre a mesma matéria e é essa a nossa função. Obviamente, retirar a parte relativa à reunião, à Assembleia da República reunida em reunião plenária, porque nas atuais circunstâncias já não é assim, chamava só a atenção dos senhores deputados e, em particular, daqueles que fazem parte do Grupo de Trabalho de Revisão do Regimento, que até o regimento ser revisto, nas atuais circunstâncias, continuar-se-á a votar na parte deliberativa a Assembleia da República manifesta ou condena ou por aí fora. Sendo que vale a pena ponderar, se não, uma vez que os votos são votados em comissão, se não se deverá passar a dizer a Comissão de Assuntos Constitucionais ou a Comissão de Defesa Nacional, porque aquilo que vincula verdadeiramente as votações que são feitas são os deputados que fazem essas votações e os outros deputados que não participam nas reuniões desta comissão ou que não são desta comissão estão, digamos que, um pouco indevidamente a ser chamados à autoria de um voto com o qual podem ou não livremente concordar. Enfim, mas isso é apenas uma chamada de atenção. O que está acertado dentro da Assembleia é até que o Grupo de Trabalho se pronuncie e o Regimento da Assembleia clarifique porventura esta matéria, manter-se-á esta regra, é aquilo que está a ser feito em todas as comissões. Portanto, deixar só esta nota, é um assunto a rever, mas até lá, com esta nota que fica aqui expressa, manteremos os procedimentos que têm vindo a ser seguidos. Não sei se o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, enquanto coordenador, quer acrescentar
alguma coisa. Era só para comentar, a questão foi-nos já chamada a atenção, até pelos serviços que deram nota do problema. Efetivamente, em parte ela poderá resolver-se até com a introdução de um instrumento que nós não temos neste momento e que pode justificar-se, que é uma espécie de resolução formulário para os atos internos da Assembleia. Ou seja, não existe, porque nem tudo é publicado em Diário da República, portanto, quer para os atos internos, quer para as propostas, quer para os projetos, quer mesmo depois para aquilo que é aprovado, e eventualmente no caso dos votos, eles também deixaram de ser apresentados como votos e passaram a ser projetos de votos, há essa ligeira nuance e, portanto, na numeração e na identificação também, isso também foi alterado, e manifestamente nos casos em que ele é aprovado em comissão, tem de já ser suprimida a referência a canónica à Assembleia da República reunida em sessão plenária, portanto, essa dimensão já tem sido suprimida. Poderá justificar-se substituí-la, consoante o local em que ele é aprovado, por uma referência à Assembleia da República reunida, portanto, efetivamente há uma delegação de competência nas comissões, portanto é a Assembleia que se vincula através da comissão, portanto arranjar uma fórmula que expresse isso mesmo, porque continua a ser um voto da Assembleia que por força da opção regimental é decidida em comissão, mas obviamente tem que refletir o local onde teve lugar a aprovação, porque os deputados também prestam contas externamente e portanto para no fundo poderem sublinhar que não votaram quando não foi apreciado na comissão de que fazem parte.
Sim, senhor. Eu então vou ler a parte deliberativa que vou colocar à votação, que dirá assim: a Assembleia da República manifesta o seu profundo pesar pelo falecimento de Beatriz Lebre e apresenta as suas sentidas condolências aos seus familiares e amigos. Quem vota contra, quem se abstém, fica este voto aprovado por unanimidade. Passamos agora ao voto 246 do Chega, que não está presente na sala, voto de pesar pela morte de Wilson Rodrigues, no bairro da Sucena, em Setúbal. Eu ponho... Seixal. Ah, peço desculpa, no Seixal. Eu ponho, então, o voto a distribuir, portanto, não estando presente o seu proponente, passamos por cima da respectiva apresentação, mas darei a palavra aos senhores deputados que sobre ele se desejam pronunciar para depois passarmos à votação. Senhor deputado Isabel Moreira.
Senhor Presidente, não vou propriamente pronunciar, vou apenas dizer que o Partido Socialista vai votar contra o voto de pesar, não propriamente pelo pesar, mas porque nos considerandos entendemos que o Chega instrumentaliza a morte de Wilson Rodrigues de forma inadmissível e estamos perante mais uma vez um voto de pesar que mais não pretende que lançar um anátema sobre uma comunidade inteira de portugueses, condenando-a assim numa generalização inaceitável, de resto refutada pela realidade, e é por isso que votamos contra, apresentando neste momento a declaração de voto.
Obrigado, Sra. Deputada. Mais pedidos de palavra, Sr. Deputado Telmo Correia.
Sr. Presidente, de uma forma só muito breve e não tendo participado na discussão antecedente, mas que ainda acompanhei, para dizer o seguinte, quer dizer, eu estou de acordo e sou também crítico, nos mesmos termos que aqui foi feito, de uma certa banalização dos votos, quer dizer, porque eu não ponho em causa a relevância, obviamente, nem faria nenhum sentido que o fizesse, do combate à violência de género, ou à violência doméstica, e esse tipo de situações, ou à violência racista ou a outra, mas há um ponto em que, quer dizer, cada vez que há um crime, se vai à necrologia e se faz um voto porque um cidadão ou uma cidadã portuguesa morreu ou foi morto com base num crime. Quer dizer, portanto, a página da necrologia passam a ser os votos da Assembleia da República, que é uma coisa que também, sinceramente, não me parece que faça muito sentido, independentemente, obviamente, de nós condenarmos o crime, que no caso, o anterior que votámos, é determinado, quer dizer, em alguma medida é um crime, obviamente, que pode ser, é considerado violência doméstica, mas é também o chamado crime passional, não é? Quer dizer, que acontece um pouco independentemente do género, pela descrição que eu vejo, eu não acompanhei o assunto, sinceramente, e este crime que é um crime de... Não, isto está a aceitar a fundamentação dos próprios votos que falam em ciúmes, eu não conheço a situação, portanto não estou a desvalorizá-la de maneira nenhuma. E portanto, e este crime que é um crime também que tem ou não tem. Agora, quer dizer, o que não se pode é Nuns casos, como aparentemente acaba de fazer a senhora deputada Isabel Moreira, dizer nós não votamos isto porque isto é banalização e porque é inaceitável, não é? E depois ter dois critérios diferentes consoante quem apresenta, quer dizer, porque votamos o conteúdo do voto, eu votei a favor, obviamente e convictamente, o voto anterior, mas votarei também a favor este. E depois, ao mesmo tempo, o Partido Socialista apresenta-nos um voto de pesar. Não é um voto de evocação, de condenação, do racismo, não sei o quê. Não, é um voto pesar por um acontecimento de há 25 anos atrás. Um acontecimento que, historicamente, está obviamente incorporado na sociedade portuguesa. Quer dizer, toda a gente sabe, toda a gente, enfim, que não seja racista, como é evidente, condena, foi discutido, foi julgado, faz parte da nossa história, a comunicação social faz-lhe referência como um acontecimento dramático, trágico e marcante. Agora, um voto de pesar de um acontecimento de há 25 anos a esta parte, quer dizer, mais banalização que isto, parece-me difícil. Dito isto, fica esclarecido que nós votaremos a favor de todos estes votos, quer dizer, de resto, na mesma medida que outros aqui disseram.
Obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Mónica Quintela.
Muito rapidamente, Sr. Presidente, só para dizer que corroboro as declarações do que acabou de dizer o Sr. Deputado Telmo Correia e que, de resto, também o Sr. Deputado António Filipe já tinha dito, e que corremos aqui um risco muito sério, que é de não fazer votos porque nos possa escapar qualquer crime horrendo ou qualquer notícia do Correio da Manhã e a Assembleia da República não se ter pronunciado sobre ele, porque estamos a pronunciar sobre uns e estamos a tomar partido de uns em detrimento dos outros. E quer dizer, e todos eles, isto tudo fica resolvido com um voto condenatório sobre toda e qualquer forma de violência. Acresce que, relativamente ao voto dos 20, que já, de um homicídio que aconteceu há 25 anos, por morte de skinheads, esta mesma Assembleia da República já votou, já aprovou um voto de condenação e de pesar por este homicídio. E, portanto, nem se percebe muito bem, como estava aqui a dizer a Sra. Deputada Catarina Rocha Ferreira, muito bem, isto foi uma pesquisa no canal histórico, não é? No canal História. Porque parece que andamos a ver canais de televisão, ou, enfim, os mais sensacionalistas que outros para votar. Quer dizer, eu acho que efetivamente os votos podiam ter, e sem desprimor, e obviamente que revendo-me em todo o conteúdo que eles estão, e sendo altamente condenatórias todas as atitudes que ali estão, porque não é isso que está em causa, o que está em causa é a banalização do voto e o risco que corremos de deixar outras ações, de resto, outros crimes, e de igualmente graves, e até mais graves, de fora desta levada, desta enxurrada de votos. Portanto, eu não podia deixar de dizer isto. E também, pelas mesmas razões já aduzidas, obviamente que teremos que votar a favor de todos estes votos. Muito obrigada.
Sra. Deputada Sandra Cunha.
Obrigada, Sr. Presidente. Só dizer que subscrevo o que a Sra. Deputada Isabel Moreira referiu relativamente a este voto e que é diferente quando se diz, quando se fala em banalização ou instrumentalização e as coisas são diferentes. Desde já não concordamos com a ideia de que utilizar ou de que fazer votos de pesar no caso pela morte de vítimas de violência doméstica seja uma banalização, nem uma instrumentalização já agora, porque se trata efetivamente da Assembleia da República tomar posição e dar um sinal sobre aquilo que é um problema estrutural da sociedade que tem marca de género e que mata dezenas de mulheres no país por ano. Relativamente a este projeto, a questão é diferente. A questão prende-se de facto com a instrumentalização desta situação para uma guerra ideológica com laivos racistas e, portanto, o Bloco de Esquerda votará também contra por esse motivo e porque as razões são diferentes e aquilo que se pode referir em relação a um voto e outro são diferentes e não se deve pôr tudo no mesmo saco e tratá-los todos da mesma forma. Uma coisa é o pesar pela morte realmente de pessoas porque devido a um crime, que é o crime que mais mata em Portugal, outra coisa são votos para servirem de instrumento a uma guerra ideológica.
Sra. Deputada Isabel Moreira, pede a palavra novamente. Eu chamo apenas a atenção, hoje estamos com tempo, mas a regra que tínhamos definido para a discussão dos votos por paralelismo até daquela que era a regra seguida em plenário e que agora, por alteração do RAR, baixou para as comissões, é uma ronda de intervenções a cada bancada, seguida de votação. Mas, enfim, que não sirva de precedente. Sr. Deputado Isabel Moreira.
Muito obrigada, Sr. Presidente. É só porque, como foi claramente questionada a questão do voto de há 25 anos, como se tivéssemos estado a ver o canal História.
Mas esse vamos discutir depois.
Sim, mas foi realmente interpelado porque é que se dá uma enxurrada de votos. Eu queria só recordar, pelo menos no que diz respeito ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que não podemos ser acusados de enxurradas de votos. E que parece-me, enfim, descabido que se fale numa enxurrada ou numa banalização de votos para se aproveitar isso, uma enxurrada e uma banalização de votos que não está a acontecer, para justificar o vosso voto a favor de um projeto, de um voto pesar do Chega, que diz que torna-se bastante evidente que existe na sociedade portuguesa um problema de integração de uma determinada comunidade. Comunidade esta onde maioritariamente não se cumprem regras nem leis, e este é um problema que urge resolver sem medos de demagogias. Portanto, é este voto que os senhores deputados do PSD e do CDS vão votar a favor, e para isso, enfim, criaram aqui uma ideia de que existe uma enxurrada e uma banalização de votos, nomeadamente por parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o que não é verdade. Porquê um voto pesar relativamente a uma morte que efetivamente marca a comunidade portuguesa e nos une relativamente ao combate ao racismo? Porque não existe outra figura regimental. É tão simples quanto isso. Não é um voto de louvor, não é um voto de condenação, não existe outra figura regimental. É por isso que é um voto pesar. Portanto, se olharem para as listas das possibilidades, para enquanto comunidade nos recordarmos de algo, de um facto, de um momento trágico que nos une, que não nos divide, portanto não é de todo uma banalização, não é de toda uma enxurrada, não existe outro facto. E portanto eu pedia apenas o favor para registarem isso e não fazerem falsas simetrias para se sentirem mais confortáveis no vosso voto a favor de uma coisa que é verdadeiramente inadmissível no dia já agora nacional da pessoa cigana. Muito obrigada.
Sr. Deputado António Filipe.
Sr. Presidente, vamos lá ver. Nós temos que votar contra este voto pelo que ele expressa, pelos seus considerandos. Pelos seus considerandos, que são absolutamente inaceitáveis. Agora, é evidente que o que vai aparecer no Diário da Assembleia da República é apenas isto. A Assembleia da República vem desta forma manifestar o seu mais profundo pesar pela morte de Ministro Rodrigues, bem como endereçar as suas mais sentidas condolências aos seus familiares e amigos mais próximos. Eu imagino que alguém possa ter dificuldade em perceber porque é que vamos votar contra isto. Mas vamos votar contra isto pelos considerandos que o precedem. Mas no voto anterior, também o que vai ficar no Diário da Assembleia da República é apenas o pesar pelo falecimento de Beatriz Lebre, e quem lê o Diário da Assembleia da República não sabe o que é que aconteceu a Beatriz Lebre. E por isso é que é o meu apelo ao bom senso, ou seja, porque aquilo que vai constar do Diário da Assembleia da República são três notas cronológicas, duas sobre a mesma pessoa. Ah não, porque há um acordo para fundir. Portanto, haverá duas notas necrológicas, e eu acho que isto de facto não prestigia. Pronto, mas isso é uma opinião que eu entendi que devia dar, porque, enfim, infelizmente, a menos que, como diz a deputada Ana Mónica Quintela, nós, perante cada crime que vem no Correio da Manhã e que nos choca, fazemos um voto de pesar. Eu creio que depois é uma nota necrológica, porque depois apenas o que é publicado é o pesar. E, portanto, não, há quem ache que isto é prestigiante. Eu não acho. Pronto. Mas isso é a minha liberdade de opinião. Agora, é evidente que no quadro em que estamos, e ainda considerando o objetivo que houve na apresentação deste voto sobre o assassinato do Winston Rodrigues, o nosso voto só pode ser contra. Agora, Sr. Presidente, ainda vamos discutir o voto seguinte, separadamente, é que a Sra. Deputada Isabel Moreira já o apresentou.
Sim, mas eu pedia que não pus à discussão conjunta e, portanto, peço.
Então, depois
que não.
Eu tenho uma pequena
intervenção sobre o próximo. Como eu disse, abriu o precedente e, portanto, agora tenho que o respeitar equitativamente, mas não voltarei a abrir nos outros votos. Já tenho segundos pedidos de palavra, vou dar a palavra ao Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, à Sra. Deputada Mónica Quintela, ao Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, é o Sr. Deputado Telmo Correia. E com isto já todas as bancadas se pronunciaram pelo menos duas vezes. Se quiser deixar para o seguinte, agradeço. E depois passaríamos à votação. Sra. Deputada Mónica Quintela.
Presidente, só para dizer à Sra. Deputada Isabel Moreira, a quem desejo as melhoras, porque verifiquei que está com uma muleta, e espero que não lhe tenha acontecido nada de grave, que a enxurrada ou a levada, já não me recordo qual foi a expressão usada, não se reportava ao Partido Socialista, reporta-se a todos os partidos em geral, a todos os partidos, porque efetivamente tenho muita dificuldade, eu e o Partido Social Democrata, condena sempre e vivamente qualquer homicídio, qualquer assassinato. O direito à vida é absolutamente inviolável. Qualquer que seja, seja feitos por membros da comunidade cigana, africana, o que se lhe queira chamar, para mim é um ser humano. Qualquer ser humano que seja assassinado, independentemente de quem seja o autor desse crime, para mim é altamente condenatório. E só por isso, tem, obviamente, o voto de pesar e de condenação relativamente a esse crime, que é um crime bárbaro e que não se compadece com as normas de uma vida em sociedade, conforme ao direito, conforme à paz social. E por isso, votarei sempre qualquer forma de homicídio, qualquer forma de assassinato, qualquer forma de atentado à vida humana, qualquer forma de atentado à dignidade humana, qualquer forma de atentado aos direitos humanos, sejam eles quais foram, venham eles de onde vierem. Portanto, e nem sequer me vou deter nas considerações que poderão estar no caminho. Uma pessoa morreu e foi assassinada. Isso é quanto basta para que a Assembleia da República e qualquer pessoa de bem tenha obviamente que condenar essa atitude. A questão que falava era independente dos votos. Tem a ver com o facto de, se estivermos todos os partidos, inclusive é nós próprios, a fazer votos por todas as situações dramáticas que aconteçam, então muitas vão ficar de fora. E eu não consigo perceber porque é que umas ficam de fora e outras não. E depois as pessoas lá fora perguntam-nos, mas, Sr. Deputado, o homicídio da Beatriz Lebre é mais grave do que o da Mariazinha que foi estrangulada pelo marido? Quer dizer, não são, são igualmente graves, são todos graves. Todos graves, a namorada que outro dia foi assassinada pelo marido na barragem de Alfagide. É tudo grave, é tudo tão grave que ou fazemos um voto onde caiba todas estas situações, ou se estamos a individualizar, então temos que individualizá-las a todas. E nunca mais daqui saímos, é o que eu digo, porque não consigo perceber porque é que se escolhe um. São gravíssimos, são todos eles graves. Era só isto que eu queria dizer, são todos graves. E não é para o Partido Socialista, é para todos nós, é para todos os partidos que apresentam estes votos, são todos graves. O homicídio, a violência doméstica, todos eles são gravíssimos. Não, e que tem que se pôr um cobro, mas que não me parece que seja através destes votos individuais que surtam qualquer efeito e que mais corremos o risco de estar a ser injustos perante outras situações em que não foram apresentados os votos. Era só isto que queria dizer. Relativamente a há 25 anos atrás. Enfim,
obrigado.
Podemos lembrar
já,
que... Desculpe, Sr. Presidente.
Já veremos o voto
do Osso da Baleia. Foi um homicídio horrível. Foi a situação mais grave de um ciliar killer em Portugal. Matou 7 ou 8 de uma vez. Aquele Vítor Jorge foi uma coisa horrível. Podemos vir agora outra vez recondenar uma coisa que já foi recondenada do Osso da Baleia. O homem até já cumpriu a pena e já saiu.
Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, e depois passaremos à votação.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só muito telegraficamente e na sequência do que dizia o Sr. Deputado António Filipe, efetivamente o que se vota, o que vamos votar é o projeto de voto apresentado pelo Chega. E o projeto de voto tem considerandos. E o partido que os lá colocou sabe que os colocou lá e colocou-os lá com uma razão, porque ia passar uma determinada mensagem. E, portanto, ao votarmos esse projeto de voto, estamos a aderir ou a não aderir, não apenas ao pesar, mas àquilo que o partido que o propõe quer associar àquele pesar instrumentalizando. O que me parece ser, obviamente, algo que não pode deixar de ser tido em conta pelos grupos parlamentares. Necessariamente, o Sr. António Filipe tem razão. O que depois é publicado é só a parte resolutiva, porque, obviamente, se distancia a expressão do pesar e a expressão do pesar apenas enquanto voto final da Assembleia, não tem os considerandos. Mas os considerandos estão lá e os considerandos pesam e a intenção do proponente seguramente era que pesassem e, obviamente, a oposição dos restantes que votarão não poderá deixar de ser esta. E, portanto, só para concluir, Sra. Deputada Mónica Quintela dava nota, de facto, todos os homicídios são merecedores de repúdio. Só quando a motivação desses homicídios, ainda para mais, tem outra causa adicional, poderemos ter mais do que apenas o homicídio a repudiar, mas também a motivação que esteve na sua base, podendo-se justificar por essa razão que tenha que haver uma análise distinta. E, portanto, tanto no sentido de enfatizar circunstâncias que historicamente são relevantes e que devem ser pesadas, como também a inversa, de recusar instrumentalizações. E, portanto, é um debate político. Este é um órgão político e quem quis politizar a morte de alguém para lá do que nos parece aceitável, seguramente sabia exatamente o que estava a fazer quando apresentou, mas nós também sabemos.
Presidente.
Sim, já percebi. De facto, o Sr. Deputado é o único que só falou uma vez e, portanto, darei a palavra ao Sr. Deputado e depois não vou dar a mais ninguém para este voto e votaremos e passaremos para o voto seguinte. Sr. Deputado Telmo Correia.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu só insisti porque, no contexto destas últimas intervenções, fazia sentido dizer o que eu queria dizer agora. E dizer o seguinte, quer dizer, vamos lá ver. Eu votei sem nenhuma dúvida, nenhuma hesitação, o voto anterior. O que eu digo é que, às vezes, este tipo de homicídios têm fundamentos diversos, todos eles condenáveis, obviamente, quer dizer, mas a violência doméstica é uma coisa, por exemplo, eu não sei se este caso, pela descrição que vejo, seja violência doméstica, pode estar mais próximo até da chamada violência no namoro ou de outro tipo, que não deixa de ser igualmente condenável, igualmente grave, etc. Por fora, não é isso que está em causa, pela história em si. Agora, o que eu acho, e isto vai um bocadinho ao encontro também do que disse a Sra. Deputada Mónica Quintela, e eu estou de acordo com ela, é que nós temos uma transferência aqui, que é inevitável, em alguma medida, daquilo que antigamente eram nos jornais, e antigamente, se calhar, os jornais não eram sequer tão sensacionalistas, dos assuntos de sociedade para a política, porque este tipo de crimes, este tipo de homicídios, como a senhora deputada disse bem, que vão ocorrendo, normalmente eram matéria de sociedade, matou por isto, matou por dívida, matou por violência doméstica, matou por não sei o quê, dá uma transferência para a política, não estou a condená-la, não estou a dizer que ela não deve existir, não estou a dizer que seja irrelevante. Agora, ou condenamos todos ou não condenamos todos. A senhora deputada deu um exemplo, eu nem sei se a Assembleia fez um voto, se não fez, para ser sincero, mas a falarmos deste tipo de crimes temos aquela viúva que foi uma novela sem fim durante o julgamento, não me estou sequer a lembrar do nome, mas todos estamos a ver de que é que eu estou a falar, não sei se esse crime teve direito a voto da Assembleia ou não teve, mas de facto tem que haver um critério de tratamento igual. Não me lembro do nome da viúva, confesso. Mas lembro-me do julgamento, que era quase uma telenovela diária, com as audições a serem reveladas num canal de televisão, etc., por aí fora. Portanto, tem que haver algum tratamento igual, sem menosprezar a questão dos considerandos, e obviamente aqui os partidos que apresentaram este voto pela morte de Beatriz Lebre, o que quiseram foi, e eu admito que aí bem, valorizar a questão dos muitos homicídios contra mulheres que acontecem, isso não está obviamente em causa. Segunda questão, diferente desta, e esta leva-nos de facto a ou tratamos todos os casos concretos, ou então estamos nós próprios a ser discriminatórios, segunda questão é como é que cada partido olha para esta matéria. E eu aí devo dizer-vos que, enfim, falo por mim, falo pelo grupo parlamentar do CDS, ainda que este tipo de votos, mesmo quando eles eram todos em plenário, tenham obviamente uma leitura pessoal, não há, do meu ponto de vista, não há nem deve haver disciplina de voto no meu grupo em relação a este tipo de matérias, mas há uma orientação política. A orientação política que leva a que eu vote favoravelmente todos estes votos é a seguinte. Nós distinguimos votos políticos, doutrinários, ideológicos, sei lá, para dar um exemplo, durante muito tempo tivemos isso e agora não temos porque saíram, na minha opinião, mal. Os votos sobre a situação política na Venezuela, sobre as escaladas na Coreia do Norte ou na Coreia do Sul. Isso é um voto puramente político, doutrinário e ideológico, que tem uma leitura política, doutrinária e ideológica. Os votos de pesar, a nossa regra é votamos a favor. Porque morreu uma pessoa, houve uma pessoa, independentemente de ser homicídio ou não ser homicídio, houve uma pessoa que morreu. E por respeito a essa morte e por respeito aos seus familiares, aos seus amigos, nós votamos favoravelmente, independentemente de haver uma leitura mais ideológica ou mais política nos considerandos. Quando é que não votaremos a favor ou quando é que eu não votarei um voto de pesar a favor? Quando, obviamente, a pessoa que for morta tiver um histórico de violência, de terrorismo, ser ele próprio, obviamente eu não votarei a morte de um fascínora, de um indivíduo que causou a morte de milhares de pessoas por razões políticas, ideológicas ou outras, não votei favoravelmente porque não me revejo nesse pesar. Fora isso,
um voto pesar nós votamos favoravelmente, independentemente de haver uma retrointenção, por assim dizer, em quem apresenta o voto. E, portanto, esta doutrina, que fique clara, é uma doutrina, de resto, me parece conforme a alguns princípios da democracia cristã que nós próprios defendemos.
Obrigado, Srs. Deputados. Vamos passar então à votação. O que se vota é a parte deliberativa, conforme está aprovado pelo regimento em vigor. Obviamente, portanto, desta parte deve ser retirada o inciso reunido em sessão plenária, porque não é verídica, e, portanto, ficará apenas a Assembleia da República, vem manifestar o seu mais profundo pesar pela morte, tal, tal. Vamos então proceder à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? O voto fica rejeitado, com o voto contrário do Partido Socialista, do Bloco de Esquerda e do PCP, e o voto favorável dos restantes senhores deputados. Vamos passar agora ao voto de pesar pelo homicídio de Alcindo Monteiro, apresentado por deputados do Partido Socialista, a quem eu dou a palavra para fazer a apresentação, e neste debate vamos fazer apenas uma ronda por cada grupo parlamentar que se pretenda pronunciar. Sr. Deputado Isabel Moreira.
Muito obrigada. Como sabemos todos e todas, Alcindo Monteiro era um cidadão português de origem cabo-verdiana que foi barbaramente assassinado faz 25 anos, vítima de um hediondo crime de ódio. A motivação foi precisamente essa. O crime ocorreu na noite de 10 de junho de 95, era um feriado nacional e data comemorativa do Dia de Portugal, de Camões e das comunidades portuguesas, acompanhado de outros episódios de violência gratuita e de perseguições com motivações racistas orquestrados por grupos organizados de extrema-direita. O crime chocou o país e fez despertar a sociedade portuguesa para o flagelo do racismo. A crueldade dos factos apurados e noticiados deixou a nu a existência de franjas e movimentos violentos e intolerantes, movidos pelo ódio e consumidos por convicções primitivas, extremadas e contraproducentes com o país livre, igual, fraterno, cosmopolita e europeu. Alcindo Monteiro tornou-se, a par de outros, rosto do combate de organizações e associações civis e partidos políticos na defesa intransigente dos direitos, liberdades e garantias de todos, na construção de um país mais igual, onde o racismo não tem lugar. Volvidos 25 anos do assassinato de Alcindo Monteiro, reafirmamos o nosso compromisso com um país que não dê tréguas ao racismo. Portanto, o reunido em sessão plenária aqui também não se aplicará. A ideia, portanto, é expressar o nosso profundo pesar sobre os 25 anos envolvidos sobre o brutal homicídio de Alcindo Monteiro, precisamente para reafirmar o nosso compromisso com o combate diário ao racismo. Muito obrigada.
Obrigado, Senhora Deputada. Está então em discussão. Sr. Deputado António Filipe, tem a palavra.
Eu queria só fazer uma sugestão aos proponentes, porque na forma como a parte resolutiva está escrita, parece que o pesar é que tenham passado 25 anos. Eu também tenho o pesar que tenham passado 25 anos, porque passaram muito depressa, mas o problema não é esse, o problema é o homicídio, não é? É o assassinato. E, portanto, eu acho que se via expressa o seu pesar, o pesar não é sobre, o pesar pelo brutal homicídio ao Alcindo Monteiro, 25 anos envolvidos, e reafirmo, quer dizer, pesar não é que tenham passado 25 anos. Embora, é motivo de pesar, embora de outro tipo.
Obrigado. Obrigado, Sr. Deputado, mas espero. Obrigado, Sr. Deputado, espero que esse seu pesar por terem passado 25 anos da sua vida pessoal não seja verdadeiro, seja caricatural, porque os seus últimos 25 anos seguramente foram bem-sucedidos. Sra. Deputada Sandra Cunha.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Para dizer que da parte do Bloco de Esquerda concordamos, obviamente, integralmente com este voto, com o conteúdo deste voto pesar. Mas eu, na verdade, estou a aproveitar esta intervenção na ronda deste voto só para dizer que, relativamente àquilo que são as enxurradas e as banalizações dos votos, e nomeadamente dos votos de pesar, uma consulta muito, muito rápida, muito superficial e, portanto, que poderá ter algum erro, nesta legislatura, portanto, nesta sessão legislativa, o Bloco de Esquerda entregou 6 votos de pesar, já o PSD, por exemplo, entregou o dobro, 12. No total de votos, o Bloco de Esquerda entregou 28, o PSD entregou 40. Portanto, era só para deixar esta nota relativamente à discussão que foi tida anteriormente. Obrigada.
Não tenho mais registro. Tenho, sim, senhor. Sou deputado Telmo Correia.
Sr. Presidente, só para dizer o seguinte, quer dizer, enfim, esta última leitura que o Sr. Deputado faz também tem que ser vista à luz do que é que foram os votos de pesar e porque é que eles foram apresentados e em que circunstâncias, não é? Quer dizer, porque nós temos que separar também, sei lá, o voto de pesar de figuras relevantes da sociedade portuguesa. O CDS apresentou um a semana passada da morte do Almirante Vieira Matias. Não é a mesma coisa do que votos de pesar por homicídios de pessoas que valem exatamente o mesmo, mas que são a tal transferência da parte criminal para os votos de pesar da Assembleia da República. São coisas diferentes, não é? Quer dizer, a Assembleia sempre aprovou votos por figuras de Estado, figuras de serviços relevantes, fosse na política, fosse nas Forças Armadas, etc. Mais recentemente temos feito votos a partir de cidadãos ou cidadãs portuguesas, cuja vida obviamente tem exatamente o mesmo valor, mas por razões criminais. São circunstâncias, apesar de tudo, diferentes e, portanto, há que ver o que é que esteve em causa nesses votos. A questão, eu não usei a expressão enxurrada, nem iria usá-la, nem vou usá-la. Agora, a questão aqui volta a ser um bocado, e reparem, com este voto ainda mais, a questão que foi levantada, que é se nós, cada vez que houver um homicídio, apresentarmos um voto, aí sim teremos que alargar muito o número de votos. E se ainda por cima isso vale para um prazo de 25 anos, o número de votos pode ser muito maior ainda, porque qualquer um de nós pode ir repescar a história destes últimos 25 anos e encontrar fundamento. Só para dar um exemplo, não tem a ver com violência racista, mas, por exemplo, eu estou-me a recordar de vários, pelo menos dois, três, que me lembre, homicídios no âmbito da violência no desporto, que existiram, e que eu acho que a Assembleia nunca fez votos até agora, e que são factos, obviamente, o Sr. Presidente saberá melhor que ninguém, até pelas funções que desempenhou, da maior gravidade. Existiram homicídios nesse tipo de violência. Não ponho em causa, obviamente, este voto. Acho, quando muito, que as coisas são o que são, e este voto, ser um voto pesar, é um bocadinho uma distorção do que se pretende com o próprio voto, e vou-te explicar porque, Sra. Deputada, se me permitir, é só a minha opinião, e cabe também, no meu caso, na minha liberdade de opinião e de expressão. Este voto, em bom rigor, é um voto de evocação de uma morte por razões racistas e é um voto de condenação da violência racista. Coisa que para mim faz todo sentido, porque evocar aquele que foi, não sei se foi o primeiro, não quero ser pouco rigoroso, mas que foi, eventualmente, mediaticamente, o primeiro grande crime determinado por organizações de skinheads ou da extrema-direita, faz todo sentido. E guardar isso na memória faz todo sentido. Condenar esse tipo de crimes e esse tipo de organizações, no momento, inclusivamente, em que parece haver, pelo que vemos na imprensa, algum recrudescimento desse tipo de atividades, também faz todo sentido. Através de um voto pesar, já tenho mais dúvidas, mas considerando a matéria que está em causa e o coisa que dizer, obviamente votarei a favor, não tenho dúvidas sobre isso.
Obrigado, Sr. Deputado. Vamos então passar à votação. Se eu bem percebi, votaremos da seguinte maneira. Votaremos. A Assembleia da República expressa o seu profundo pesar pelo brutal homicídio de Alcindo Monteiro, 25 anos envolvidos, e reafirma o seu compromisso no combate diário ao racismo, certo? Vamos então passar à votação com esta formulação que acabei de ler. Quem vota contra, quem se abstém, fica este voto aprovado por unanimidade. Vamos então passar ao ponto seguinte da nossa agenda, que tem que ver, ponto 8, que tem que ver com distribuição de petições, começando pela... Ah, peço desculpa, o ponto 7 antes, estava a saltar, que é o discussão e votação do requerimento apresentado pelo Chega para audição com caráter de urgência do Sra. Ministra da Justiça e do Dr. José Luís Lopes da Mota sobre a recente nomeação deste último. Não estando presente o partido o proponente, o voto, de qualquer maneira, foi distribuído com a antecedência habitual. Portanto, é do conhecimento de todos os senhores deputados. Passamos à votação, à discussão primeiro, chamando eu a atenção que presumo que, pelo menos na parte relativa à Sra. Ministra da Justiça, na reunião de ontem, esta questão foi suscitada à Sra. Ministra da Justiça e foi já por ela dadas explicações à Comissão. Subsiste, no entanto, face ao requerimento que está apresentado, a questão da eventual audição do Dr. José Luís Lopes da Mota. E, portanto, eu pedia, dou a palavra aos seus deputados que pedirem a palavra. Sr. Deputado Telmo Correia.
Presidente, só de uma forma muito breve, Sr. Presidente, eu não tenho e até achei desagradável, isso aconteceu recentemente em plenário, não vou estar a querer retomar a situação, de andarem os grupos parlamentares a controlar ou a fiscalizar o que é que fazem os outros grupos parlamentares. Acho que isso não cabe a ninguém, nem faz nenhum sentido, na minha opinião. No entanto, eu acho que, Sr. Presidente, devia ser um bocadinho chamada a atenção que os grupos parlamentares não deviam ter, eu não diria mais olhos que barriga, mas diria mais votos do que presenças, quer dizer, ou mais iniciativas do que presenças, porque senão passamos a vida a discutir iniciativas, requerimentos e votos de grupos parlamentares que vão produzindo essas iniciativas, mas depois não têm sequer a capacidade, que eu admito que não tenham, não estou a fazer nenhum juízo de valor sobre isso, porque de facto, se forem grupos com um único deputado, será difícil acompanhar, mas então não deviam ter muito mais votos e iniciativas do que aquelas que os próprios conseguem acompanhar. É só uma chamada de atenção, numa futura presença do deputado em questão, numa próxima reunião, acho que devia ser chamada a atenção para isso. Por outro lado, dizer que eu me absterei neste voto por uma razão muito simples, porque acho que, enfim, de facto, a matéria teve todas as condições de ser colocada ontem na audição regimental da Sra. Ministra da Justiça. Nós teremos, até por iniciativa do Partido Social Democrata, um debate sobre justiça amanhã mesmo e, portanto, não vejo esta urgência de uma nova audição para repetir o que aconteceu ontem e o que poderá acontecer amanhã outra vez. E, portanto, não vejo, de facto, essa urgência e, por isso, daí o meu voto de abstenção. Não tenho nada contra a audição, mas parece-me que no dia a seguir a uma audição regimental e na véspera de um debate em plenário não faz muito sentido, na minha opinião.
Obrigado, Sr. Deputado. Apenas um pequeno esclarecimento. Percebo que o Sr. Deputado disse na primeira parte da sua intervenção, mas sendo os requerimentos um direito político dos senhores deputados, a menos que algum senhor deputado, o que já aconteceu e acontece com alguma regularidade, a menos que o deputado requerente me sinalize antes da reunião que, por não poder estar presente na reunião, pede o adiamento, eu não adio, desde que as coisas estejam na ordem do dia, distribuída atempadamente, e que não haja nenhuma sinalização dos próprios a solicitar o adiamento, eu não adio, porque são essas as regras regimentais. Sr. Deputado Telmo Correia.
Sr. Presidente, não é propriamente para rebater, mas só para aproveitar essa sua intervenção, que me faz até pensar numa coisa, quer dizer, se calhar isso é outra coisa que teremos que refletir também em termos futuros, não é? Quer dizer, porque, na minha opinião, faz todo sentido que se alguém apresenta um requerimento, no mínimo esteja lá para o defender, e que enquanto não estiver, eventualmente ele não fosse discutido. Mas isso é uma reflexão que fica para o futuro, não tenho a menor dúvida que o Sr. Presidente cumpre escrupulosamente as regras e o regimento, de resto faço-lhe o elogio de ser talvez, não sei mesmo se o maior conhecedor dessas mesmas regras do Parlamento ao dia de hoje, não é? Quer dizer, porque conheço o seu trabalho já há muitos anos. O seu cumprimento escrupuloso não está em causa. Agora, realmente faz sentido. Quem apresenta uma proposta, pelo menos a defenda ou esteja disponível para a defender. Se calhar temos que pensar nisso para o futuro.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado António Filipe.
Sr. Presidente, vamos lá ver. Este é um voto que, para além de ser farto em adjetivação, mas isso, enfim, é uma questão de estilo, requer a audiência da Ministra da Justiça no dia 20 de Fevereiro, quando essa reunião estava marcada para 23. Ou seja, o proponente, sabendo perfeitamente, porque é membro desta comissão, que havia uma audição ordinária da Ministra da Justiça 3 dias depois, não se coibiu de apresentar um requerimento para que fosse chamada a Ministra da Justiça, sabendo que, obviamente, que ela não poderia ser humanamente impossível ser chamada antes disso. E, portanto, há aqui um processo, obviamente, que só por isso põe em causa a seriedade desta iniciativa. Portanto, obviamente, por essa razão, já por essa razão, só poderíamos votar contra ela. E depois, era só o que faltava, que algum cidadão, seja ele quem for, tenha de ser questionado numa comissão parlamentar sobre porque é que o convidaram para um cargo. Ou seja, uma coisa era a Ministra da Justiça explicar, aliás, é legítimo questionar a Ministra da Justiça porque é que escolhe determinada pessoa para um determinado cargo sob a sua responsabilidade. E isso foi feito. Agora, perguntar ao próprio porque é que o convidaram, acho que é uma certa desfaçatez. E, portanto, obviamente, queremos votar contra este requerimento.
Obrigado, Sr. Deputado. Pergunto quem mais pediu a Sra. Deputada Sandra Cunha.
Obrigada, Sr. Presidente. Só para dizer que acompanhamos aquilo que já foi dito pelo Sr. Deputado António Filipe e pelo Sr. Deputado, estou a ter uma branca, Telmo Correia, peço imensa desculpa, já sei o seu nome há bastante tempo, mas estava aqui distraída a pensar noutras coisas. Este requerimento, efetivamente, dirige-se mais do que tudo à Sra. Ministra da Justiça, que é quem pode prestar esclarecimentos sobre esta nomeação. A Sra. Ministra da Justiça esteve cá ontem à audição regimental, vai estar em interpelação amanhã na Assembleia da República, portanto não nos parece que se justifica este requerimento e, como disse bem o Sr. Deputado António Filipe, enfim, este cidadão não faz sentido ter que dar esclarecimentos ou prestar esclarecimentos por ter sido nomeado para determinado cargo. Portanto, e já agora realmente concordo plenamente com o que disse o Sr. Deputado Telmo Correia, que os grupos parlamentares e os deputados, quando fazem requerimentos, deviam estar pelo menos presentes para os apresentar, não só para depois a sua, enfim, para as audições que daí advém, mas também para participar na apresentação e na discussão do requerimento e na sua defesa, não é? Portanto, assim, realmente até parece que não há grande interesse e o Bloco de Esquerda vai votar contra.
Obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Mónica Quintela.
Sr. Presidente, muito rapidamente, esta questão que o Sr. Deputado Telmo Correia e que a Sra. Deputada Sandra Cunha agora referiu sobre a discussão de requerimentos quando não estão cá os proponentes e, não obstante, se é possível, e é o que está previsto no atual regimento, deve-nos merecer os cuidados e uma visão de apreciação nesta revisão regimental que eventualmente que está em curso e que é importante que se veja e que se procure alterar este tipo de situações. Relativamente, e só para explicar porque é que votamos contra, não se consegue perceber como é que, tendo cá estado ontem a Sra. Ministra da Justiça na audição regimental, portanto, onde teve toda a oportunidade de ser questionada, e estando amanhã em plenário de interpelação ao Governo, este requerimento é absolutamente sossobra por chamada inutilidade superveniente da LIDE. Não, é, não tem sentido nenhum. Relativamente, e uma nota, relativamente ao pedido de audição do Sr. Conselheiro Lopes da Mota, então é que não se percebe mesmo, porque é escolhido, é nomeado, que vai dizer o quê? A questão aqui é a responsabilidade política sobre esta nomeação, e sobre isso não me pronuncio nesta sede, não cabe ao nomeado, mas sim a quem nomeia e a quem escolhe. E por isso votamos contra. Muito obrigado.
Antes de passar à votação, só uma palavra, porque voltou a ser colocada a questão da presença ou não presença. Senhores deputados, eu percebo tudo aquilo que dizem, mas com toda a franqueza, peço também que ponderem devidamente o facto de, no atual quadro parlamentar, haver várias forças políticas que têm um único representante. Quero imaginar, por exemplo, hoje, que o Sr. Deputado André Ventura esteja junto com os outros líderes partidários e com o Governo e o Sr. Presidente da República naquela cerimónia, não é cerimónia, peço desculpa, naquela sessão de divulgação dos dados relativos à pandemia, e que, obviamente, isso fisicamente o impedirá. Não sei se é o caso ou não, mas conhecendo a agenda política nacional, imagino que porventura seja esse caso. Além disso, mas mesmo que não seja esse caso, neste momento haverá seguramente mais do que meia dúzia de comissões parlamentares que estão a funcionar, e as forças políticas que têm representação parlamentar escassa seguramente não vão conseguir estar presentes sucessivamente em todas as reuniões para defender, inclusive, todas as suas propostas. Acresce, e com isto queria terminar, neste caso concreto, que o requerimento que todos temos à frente é apresentado com caráter de urgência e, portanto, qualquer adiamento, politicamente, do meu ponto de vista, não faz sentido. Estar presente ou não estar presente não inviabiliza minimamente a tomada de posição por parte da Comissão e a votação democrática por parte da Comissão relativamente à sua aprovação ou não aprovação. Eu não queria reabrir, estava apenas a dar uma explicação. Não entendam isto como refutar o que quer que seja do que os seus deputados disseram, mas, enfim, vou dar a palavra ao Sr. Deputado que me pede e depois gostava de poder passar à votação. Sr. Deputado Telmo Correia.
Sr. Presidente, só porque fui eu que introduzi a questão e, neste caso, agradeço a sua explicação, mas discordo. E acho que a Assembleia o deve ponderar em termos futuros, porque, vamos ver, quer dizer, eu já tive funções de Presidente do Grupo Parlamentar num grupo parlamentar substancialmente maior do que tenho agora, e agora tenho um grupo parlamentar bastante reduzido. Agora, eu tenho, como qualquer grupo parlamentar, que gerir os deputados que têm e os recursos que têm, não é? Quer dizer, e aí há, quer dizer, nós não podemos crer que todos os grupos parlamentares estejam em igualdade, porque, Sr. Presidente, só como reflexão, no limite, eu posso agendar para plenário uma matéria, até com base num putestativo, e depois, como sou um deputado de partido único, nesse mesmo dia foi marcada uma reunião com o Sr. Presidente da República e o plenário vai discutir uma proposta onde eu não estou. Mas, Sr. Presidente, não me parece normal nem curial, quer dizer, os grupos têm que se dimensionar e têm que ter as propostas respeitantes àquilo que é a sua capacidade de intervenção. Eu nunca o faria, portanto, quer dizer, eu se não tiver deputados para discutir determinada matéria, não vou apresentar requerimentos em todas as comissões. E se apresentar e não tiver deputado naquele dia, bom, então tenho que aceitar que passe para o dia seguinte, eu não digo que não seja discutido, mas que seja discutido na presença. Eu, por exemplo, para mim, e com isto termino, Sr. Presidente, seria lógico, normal e razoável que o regulamento de uma comissão, ou o regimento, ou seja, o que for, dissesse, as iniciativas são apresentadas, discutidas e votadas. Ou seja, e apresentadas por quem? Por quem as apresenta. Acho que é normal e que é razoável que assim seja. Os grupos com mais deputados têm mais capacidade de apresentação, pois têm, mas também tiveram mais votos, aí tenho muita pena, eventualmente, em alguma medida, contra mim falo, mas foi o eleitorado que o determinou, não é?
Oh, Sr. Deputado, eu não quero reabrir a discussão.
Tendo eu escolhido, Sr. Presidente, estar aqui hoje e não na tal reunião para a qual estava convocado.
Sr. Deputado, eu não quero reabrir a discussão, chamava apenas a atenção que já hoje votámos um voto sem qualquer objeção da parte de ninguém relativamente... apresentado por uma força política que também não está presente na sala. E ninguém levantou essa questão, portanto também não percebo porque é que levantam agora. Vamos passar à votação do voto apresentado pelo Chega. O requerimento apresentado pelo Chega. Quem vota contra? Quem se abstém? Fica então rejeitado o voto com a abstenção do CDS-PP e a votação contrária dos restantes senhoras e senhores deputados. Vamos passar agora ao ponto 8 da nossa agenda, que é uma petição, começando pela petição número 75, estão distribuídas as notas de admissibilidade. A minha primeira questão é colocar à consideração da Comissão se concordam ou não com a admissibilidade, que é sugerida pela nota, e se for o caso de concordarem com a admissibilidade, passarmos então à distribuição para relatório e parecer. A primeira é a petição 75, sobre a concessão e renovação automática da autorização de residência por estrangeiros devido à pandemia Covid-19. Quem deseja pronunciar-se sobre a matéria? Eu devo dizer, ninguém pede a palavra, então eu deixava apenas o seguinte esclarecimento. A nota de admissibilidade aponta para a admissibilidade desta petição, embora eu próprio tenha algumas dúvidas, porque na prática aquilo que se está a solicitar... A petição incide sobre a prática de um ato administrativo e não propriamente sobre competências da Assembleia da República. Em qualquer circunstância, como tem sido ultimamente prática da Assembleia da República, poder formular resoluções que são recomendações para a prática de atos administrativos por parte do Governo, enfim, eu pessoalmente não me revejo nessa posição, mas a verdade é que ela... tem sido maioritariamente a prática adotada pela Assembleia. E nesse sentido, portanto, presumo que o vosso silêncio tem que ver com a concordância relativa, apesar do que eu acabei de dizer, à admissibilidade, e sendo o caso, então, eu pergunto quem deseja ficar com esta, como relator desta... Ou então, uma vez que não há, há menos de 100 signatários desta petição, se a Comissão entende que se pode convelar a nota de admissibilidade em... Era essa a proposta, então antecipei-me já. Pergunto aos senhores deputados se é essa a opção que desejam aprovar. Então fica assim aprovado, a nota de admissibilidade será convelada, será transmitida quer aos peticionários, quer, naturalmente, aos grupos parlamentares para, eventualmente, tomarem qualquer tipo de iniciativa neste campo. Passamos depois à petição 90, que tem que ver com uma eventual fiscalização à Procuradoria-Geral da República. Aqui, como sabem, como tiveram a ocasião de ver, a nota de admissibilidade pronuncia-se no sentido da não admissão, atendendo manifestamente à separação de poderes e à não competência da Assembleia da República relativamente àquilo que é aqui pedido. De qualquer maneira, não posso deixar de pôr à discussão. Pergunto se alguém deseja pronunciar sobre o assunto. Sra. Deputada Mónica Quintela.
Fazia exatamente a mesma proposta do anterior, convelar a nota técnica.
Aqui não, porque aqui a proposta é de não admissibilidade. Pelas razões.
Sim.
E, portanto, se concordarem com a não admissibilidade, haverá, digamos, que um indeferimento liminar da admissão, digamos assim, e será comunicado ao peticionário, obviamente com os fundamentos e com os argumentos da nota técnica, a não ser que alguém deseje carrear outra fundamentação.
Não é exatamente isso.
É exatamente nesse sentido.
Muito obrigado.
Não tenho mais registro de palavras, portanto, penso que tomo o vosso silêncio como aqui a essência deste entendimento. Será então indeferida a admissão desta petição, sendo comunicado aos peticionários os argumentos que constam da nota elaborada pelos serviços. Por último, temos a petição 93, que requer a nulidade de ato administrativo. A nota também vai exatamente no mesmo sentido e pela mesma ordem de razões de não admissibilidade. Pergunto aos senhores deputados se concordam ou se... caso em que adotaremos o mesmo procedimento ou se tem alguma objeção à não admissibilidade. Mais uma vez, penso que tomo o vosso silêncio por concordância com a não admissibilidade. Será comunicado então aos peticionários essa não admissão da nota com a indicação da fundamentação que consta na nota dos serviços. Passamos ao ponto 9 de outros assuntos, em que começo por colocar a questão relativamente à necessidade de designação de relator para parecer sobre o relatório de atividades do Provedor de Justiça, que deu entrada, entretanto, e foi distribuído já aos senhores deputados. Obviamente que, nos termos, lembrando aqui que nos termos da lei, a discussão deste relatório terá que ser feita num prazo que atira a marcação desse debate com a presença, eventualmente, da senhora Provedora para o mês de setembro, uma vez que é de 60 dias o prazo e tendo o relatório entrado nos últimos dias, este prazo de 60 dias atirará para um agendamento em setembro. De qualquer maneira, é necessário a existência prévia de um relatório e, portanto, pergunto quem deseja ficar com este relatório.
Qual é que é o prazo, Sr. Presidente?
O prazo é de 60 dias.
Para o relatório,
digamos que eu diria até o final do mês de julho, para poder ser distribuído, para depois eventualmente marcarmos com antecedência o debate aqui com a Sra. Provedora. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Mas a prática não deveria ser o relatório depois da audição da Sra. Provedora? Não. Porque tendo em conta que ela deverá esclarecer e prestar elementos sobre o relatório, faria sentido que depois o relatório, sem prejuízo, obviamente, se avançar na construção, mas ele dever ser depois da audição da provedora, uma vez que ela, penso que a prática tem sido essa.
Sim, pode ser, quer dizer, a prática que me diz aqui a doutora Margarida é que a senhora provedora tem vindo cá todos os anos a propósito do relatório. Não temos aqui os dados exatos sobre se o parecer da Comissão tenha sido sistematicamente proferido antes ou depois. Mas eu penso que, quer dizer, lendo a norma legal, não há impedimento nenhum para qualquer uma das duas situações. E, portanto, se for entendimento da Comissão que se deve primeiro ouvir a Senhora Provedora e só depois proferir o parecer da Comissão sobre a matéria, não vejo nenhum inconveniente. Penso que é esse um bocadinho o entendimento. Então, tentarei, temos o tal prazo de 60 dias, tentarei verificar da possibilidade de agendamento de uma audição com a Senhora Provedora, provavelmente só já no mês de setembro, mas verei ainda com ela, e na sequência disso solicitarei, definiremos aqui então quem será o Sr. Deputado ou a Sra. Deputada que fica encarregue de elaborar um parecer. Sr. Deputado Telmo Correia, pede a palavra.
Presidente, não, eu tinha pedido há pouco só para dizer o seguinte, nós não assumimos nenhum parecer até agora, há uma pré-disponibilidade da minha parte e da parte do nosso grupo, obviamente se outro grupo quiser também não fazemos disso nenhuma questão, mas há
eu
uma pré-disponibilidade.
Eu tinha pedido no ponto 1 da agenda, na distribuição que foi feita de iniciativas legislativas que tinham dado entrada, tinha sugerido e ficou suspenso, e agora colocar nos outros assuntos também, a possibilidade do CDS-PP ficar com o projeto de lei 451 do Chega, que tem que ver com uma alteração cirúrgica ao Código Penal em defesa do património material português no que diz respeito aos monumentos públicos. Se o Sr. Tatão Correia quiser ficar com esse parecer...
Não tenho nenhuma objeção a isso, mas também não impede a pré-disponibilidade que tinha dito para o outro caso.
Mas o outro caso ficava então a aguardar...
mas também não tenho problema nenhum com
ficava
isso.
Ficava a aguardar. Então, portanto... Quanto ao projeto de lei 451, ficava o Sr. Deputado Telmo Correia encarregue, e relativamente à elaboração de parecer sobre o relatório de atividades do Provedor de Justiça, será equacionado pela Comissão após a audição da Sra. Provedora de Justiça. Pergunto aos Sras. e Srs. Deputados se têm mais alguma matéria. Sr. Deputado António Filipe.
Sr. Presidente, tenho uma matéria que, no fundo, será um apelo, que tem a ver com o seguinte. Nós hoje, após o plenário, temos uma reunião de um grupo de trabalho sobre a lei da nacionalidade, que vai ouvir duas personalidades no âmbito deste processo legislativo. E, ao mesmo tempo, temos uma reunião da subcomissão para a reinserção social e assuntos prisionais, que vai ouvir três sindicatos da guarda prisional. Ora bem, isto, ou assumimos que há reuniões, que quando há desdobramentos dos trabalhos da comissão, que se dirigem só a dois, ou quando muito, três grupos parlamentares, sendo que os outros grupos parlamentares que só têm um deputado efetivo nesta comissão, obviamente terão que escolher e não poderão estar presentes, ou teremos que assegurar alguma coordenação nas convocatórias no caso do desdobramento dos trabalhos, porque, de facto, da nossa parte estamos impossibilitados de participar numa das duas reuniões, iremos dar provavelmente prioridade ao processo legislativo em curso, mas aqui o apelo é para que haja alguma coordenação, talvez por intermédio do Sr. Presidente, ou quando uma subcomissão quer programar uma atividade, comunicar para que se veja se há alguma coincidência ou não, porque caso contrário, enfim, isto inviabiliza na prática a participação dos grupos parlamentares.
Sr. Deputado, eu percebo e simpatizo muito com essa dificuldade, de resto, estabelecendo o paralelismo com aquilo que há pouco falávamos relativamente a ausências ou possibilidade de presenças sistemáticas de todos os deputados na Comissão. O que eu posso dizer é que os serviços alertam sempre a quando da marcação, porque os seus deputados coordenadores ou presidentes das subcomissões ou coordenadores dos grupos de trabalho, sempre que desejam convocar uma reunião, diligenciam junto os serviços, que é quem faz essa convocatória e quem marca a sala para que essa reunião possa ter lugar. E são sempre alertados do calendário das pré-marcações que já existam, porventura, relativamente aos horários e às datas em que desejam fazer essas reuniões. E, portanto, esse alerta e essa chamada de atenção é sistematicamente feita e nunca falha, precisamente porque, como calculam, nenhum deputado coordenador consegue marcar uma reunião sem ter uma sala garantida e quem garante as salas são os serviços. E, portanto, esse alerta é sempre feito, essa chamada de atenção é, portanto, sistemática. Eu presumo é que, nas atuais circunstâncias de estes apertos de calendário de final de sessão legislativa, os constrangimentos são muitíssimos e, portanto, mas eu nesse caso, independentemente de concordar com o Sr. Deputado e manter permanentemente a chamada de atenção dos serviços aos deputados coordenadores sempre que solicitam a marcação, a convocação de uma reunião e a marcação de salas, de alertar para a existência ou não existência e tentar a compatibilização de horários. Mas é evidente que, em última instância, também os senhores deputados, em situações que sejam colocadas, como aquela que o Sr. Deputado António Filipe acabou de descrever relativamente ao dia de hoje, podem também, junto do coordenador, solicitar, porventura, o adiamento de... Mas, enfim, eu percebo que tudo isto é muito complicado e tudo isto, normalmente, ainda por cima, quando implica audições, as pessoas já foram convocadas para estarem presentes e ser desmarcada uma audição em cima da hora, normalmente, é bastante complicado. Mas eu retenho a preocupação do Sr. Deputado e não deixarei, obviamente, de manter este alerta permanente junto dos coordenadores sempre que solicitam a marcação de reunião. Sr. Deputado, está-me correto.
Só para subscrever o que foi dito pelo Sr. Deputado António Filipe, eu acho que a única coisa que se pode tentar aqui um pouco é que, no âmbito da mesma comissão e com grupos de trabalho que decorrem de forma relevante e, ao mesmo tempo, tentar que não sejam à mesma hora. Quer dizer, por exemplo, eu tive essa dificuldade, estive um bocadinho numa sala e depois fui para a outra, num destes dias, já não sei em que dia exatamente, em que tínhamos o grupo de trabalho da morte medicamente assistida e da lei da nacionalidade a funcionar em simultâneo em duas salas, que de resto são praticamente uma ao lado da outra, não é? E, portanto, talvez isso tentar evitar, ou seja, quando já está uma marcada, não marcar no âmbito da mesma comissão a outra à mesma hora. Fora isso, não me vou alongar na discussão, mas sou coerente com o que disse há pouco, os grupos parlamentares, com os deputados que têm e os recursos que têm, têm que fazer escolhas. A minha escolha hoje, por exemplo, só pode ser uma, é estar na Conferência de Líderes e, portanto, não estarei nem num grupo de trabalho, nem no outro grupo de trabalho. O CDS só tem um deputado na Conferência de Líderes e, portanto, sou eu que tenho que estar, não há dúvidas sobre isso, com pena minha, porque são matérias que estou a acompanhar, designadamente a da nacionalidade, com particular interesse. Muito obrigado.
Obrigado. Pergunto se há mais alguém deseja pronunciar-se neste ponto dos outros assuntos, não sendo o caso... peço desculpa, Sr. Delegado já tinha sinalizado, tem a palavra.
Não, era só uma nota a respeito da questão anterior dos relatórios, isto a propósito da fase final dos trabalhos da revisão do regimento. Uma questão que também tem sido identificada é alguma ausência de uniformidade na apreciação de relatórios de entidades externas. O regimento refere a alguns deles, noutros são os próprios atos legislativos que os criam, que os referem. Poderia ser de alguma utilidade também ponderar nessa sede haver um procedimento tentativamente uniforme quanto à forma de elaboração dos relatórios e definir quais é que são aprovados em comissão, ou melhor, naturalmente eles são todos aprovados em comissão. Alguns têm depois debate em plenário. Se pudesse haver elementos também orientadores nesse sentido, eu penso que seria útil. E, portanto, o meu pedido e o meu pedido da palavra era no sentido de, eventualmente, se pudesse a primeira comissão oficiar as demais, no sentido de fazer um levantamento de todas as situações em que há a produção de relatórios em relação a relatórios externos. Portanto, obviamente nós temos a nossa, mas eu, por exemplo, recordo-me pelo menos no caso da Comissão de Cultura, da qual também faço parte, há pelo menos o relatório da ERC, o relatório do Conselho de Administração da RTP, portanto, os do Conselho de Opinião, portanto, se pudesse ser solicitado às restantes comissões parlamentares esse levantamento, ajudar-nos-ia no trabalho de construção de uma norma.
O levantamento existe, de resto, se estará recordado, foi até distribuído a quando da última reunião da Conferência de Presidentes, porque é a matéria que é apreciada na Conferência de Presidentes, é o ponto de situação, mas é, Sr. Deputado, atenção, o levantamento existe porque a Conferência de Presidentes aprecia o cumprimento ou não cumprimento, para chamar a atenção ao Governo e à Administração, o cumprimento ou não cumprimento do envio de relatórios que legalmente estão obrigados. Presumo que o Sr. Deputado agora pretende saber é um pouco diferente disso, é, para além do levantamento, saber se as normas legais que prevêem o envio desses relatórios determinam também ou não a elaboração obrigatória de um parecer ou uma audição obrigatória por parte da Assembleia, porque a uniformização a fazer será aí e não propriamente no levantamento. Portanto, o levantamento existe, como lhe digo, e pedirei, fica desde já aqui registado que lhe será reenviado essa listagem de todos os relatórios que legalmente, em que existe uma previsão legal da obrigatoriedade de serem enviados anualmente ou semestralmente ou o que quer que seja para a Assembleia da República. O outro levantamento que eu vou pedir para ser feito é, consultando as disposições legais que determinam esse envio, os envios desses relatórios, quantas dessas disposições legais é que determinam que haja um parecer ou uma audição obrigatória por parte da Assembleia face ao eu penso que é esse mais o objetivo, Sr. Deputado. Porque aí sim, aí é que, porventura, valeria a pena ter um olhar. Duvido que faça sentido a uniformização, porque há relatórios e relatórios. Há aqueles, como por exemplo, das comissões de fiscalização, que funcionam como a longa mão da Assembleia da República relativamente ao acompanhamento de determinadas instituições, em que, obviamente, tem que haver audições relativamente aos relatórios, sob pena da Assembleia da República quase que se aliar do acompanhamento do funcionamento desses órgãos. Há outros que são relatórios mais de balanço de atividades, em que depende mais da iniciativa política de algum senhor deputado ou senhora deputada de, face ao relatório que é apresentado, desejar esclarecer ou obter informações adicionais sobre o que quer que seja e então requerer a audição para a discussão desse mesmo relatório. Portanto, mas, de qualquer maneira, fica registado o seu pedido, ser-lhe-á enviada desde já a listagem e pedirei depois aos serviços também que possam compulsar a legislação relativamente que determina a obrigatoriedade do envio desses relatórios, para depois elencar, de acordo com esses dispositivos legais, o que é que está determinado na lei, qual o tratamento que está determinado na lei que a Assembleia deva dar a esses mesmos relatórios. Apenas para termos o levantamento exaustivo das situações, mas chamava a atenção do Sr. Deputado enquanto coordenador do Grupo de Trabalho, que porventura a uniformização aqui talvez não seja, mas pelo menos arranjar...
Harmonização.
Ou uma harmonização, talvez seja melhor.
Mais suave.
Se não houver mais pedidos, então terminamos aqui a nossa reunião. Muito obrigado, Srs. Deputados. Temos reunião, lembrava, para a semana, teremos reunião ordinária na terça-feira a seguir ao almoço, porque a audição regimental da Sra. Ministra de Estado terá que ser feita quarta-feira de manhã. Vamos fazer a nossa reunião às 14h30. Nossa reunião ordinária. Na terça-feira. Não desejam alterar a hora? Para quem vem de fora é mau, não é? Preferem 15h30. A questão que está colocado, Srs. Deputados, lembrava-vos que é o seguinte, é que se tiver a confirmação, entretanto, da audição da Sra. Diretora do SEF, que, como se recordam, ficou adiado por causa da audição do MNE, eu solicitei a semana passada, a quando da troca, que fosse marcada a Sra. Presidente, a Sra. Diretora Nacional do SEF, para ser ouvida na próxima reunião ordinária, que é na terça-feira. Daí, penso que não tenho a resposta definitiva da CEAP, mas se a Sra. Diretora puder vir, temos que antecipar o início da reunião, porque temos que encaixar a nossa reunião ordinária seguida da audição da Diretora do SEF. Como? Isso não dá, porque as audições regimentais, ainda ontem, e a Sra. Ministra da Justiça é, de facto, um exemplo no cumprimento, é um exemplo, antes de todos os ministros fossem assim, no cumprimento das grelhas de tempo. Mesmo assim, a audição da Sra. Ministra ontem estendeu-se por 3 horas e, portanto... Como? Sim, sim. Sim, mas a audição regimental, se cumprem os tempos, normalmente, depende, não é rígido porque depende do número de deputados que se inscrevam na segunda ronda. E já tivemos audições em que se inscrevem, e com o Ministro da Presidência normalmente é sempre assim, nomeadamente por causa da Subcomissão de Igualdade, em que se inscrevem 20 deputados e, portanto, a segunda ronda é sempre muito grande. Devo dizer que a última audição com a Sra. Ministra da Presidência foi cerca de 3 horas e meia. E, portanto, isso torna impossível, numa manhã, que ainda por cima é mais curta que uma tarde, fazer as duas coisas. Bom. Eu farei então assim. Eu tentarei ver da confirmação. Se não houver confirmação da vinda da senhora diretora do CEF, a reunião será sempre às 15h30. Se houver confirmação, decorrendo da hora que ficar comunicado pelo Estado dos Assuntos Parlamentares, eu tentarei, nem que no limite, eu abro a reunião às 15h30, iniciaremos a nossa reunião ordinária, suspenderemos, se for caso disso, para fazer a audição do CEF e depois completaremos com os pontos seguintes a seguir, e portanto acabará mais tarde. Muito obrigado, Srs. Deputados. Ficam encerrados os nossos trabalhos.